relação entre a comunidade e o curso, senão não dá certo aquele curso de expedições. Tem que ter essa vinculação. Então vamos ver o que vai acontecer. Enfim, eles querem fazer, não seria para dizer não, né? Enfim, Maringá, a tentativa de fazer o curso lá fracassou por causa disso. Maringá, por alguma razão misteriosíssima, há uma enorme hostilidade à cultura. Não sei qual é a razão, mas Maringá é um fenômeno social interessantíssimo. Em Maringá, uma hostilidade à cultura que é impressionante. Em Maringá. Eu chego até a dizer que Paranavaí, eu acho que tem mais movimentação cultural que Maringá. Tendo um terço, talvez, um quarto, né? Quinto, talvez. Nem sei qual é a proporção. Maringá deve ter o quê? 300 mil? E Paranavaí tem 70 mil. Essas são as proporções. Bom, mas isso não é o nosso assunto, né? Então eu queria começar dizendo, né, que esse é mais um encontro do nosso grupo de leitura aqui do Platão. Hoje vamos pegar o Crático, que é o primeiro livro, digamos, mais densamente filosófico que vocês já leram até agora, dos quatro livros anteriores. Nós estamos seguindo aqui a tetralogia do Tarsino, né? O nosso critério, portanto, não foi estabelecido por nós mesmos. E o Trasilo estabeleceu que a segunda tetralogia é composta do Crátilo, do Teiteto, do Sofista e do Político. São quatro livros profundamente emanados. Do mesmo modo que os quatro primeiros estavam associados, né, porque, de alguma maneira, estavam relacionados à morte de Sócrates, e era isso que os associava, né, eu tive uma apologia, Mito e Inferno. Esses quatro associam-se por outras razões, estão associados entre si, porque há quatro livros que tratam fundamentalmente do mesmo assunto, que é, de alguma maneira, a teoria do conhecimento de Platão. Essa é o assunto dos quatro livros que começa hoje com Crático, a teoria do conhecimento de Platão. Não o modelo cosmológico. O modelo cosmológico é tratado muito de raspão nesses quatro livros, não é o fator central. O modelo cosmológico pode ser muito melhor localizado nos quatro livros seguintes, no Fédon, Menon, Banquete e Fédon. Esses quatro aqui trazem, digamos, o modelo cosmológico platônico com maior clareza. Eles não são uma tetralogia, porque o Trasilo, quando... Muito obrigado. O Trasilo, quando estabeleceu o seu critério, né? O Trasilo estava pensando em um outro critério que não fosse esse, né? Estava pensando num critério de natureza, em outras vinculações, porque, na verdade, esses diálogos podem ser vinculados de vários modos, né? Há muitos modos de vincular os diálogos, não há um só. E é por isso que você vai encontrar diversas classificações da obra platônica, há diversas tetralogias aí disponíveis. Nós estamos pegando a mais velha, a mais tradicional, que é o Trasilo, e que ousou por bem estabelecer esta divisão, que até agora me parece estar sendo adequada, considerando, né, que em São Paulo nós temos um pouco adiante de Londrina, né? É isso? Falar isso agora em janeiro, na segunda quinzena, na primeira segunda-feira da segunda quinzena, eu acho que é 16, não lembro mais, até o fim do mês, nós vamos fazer em São Paulo, em regime de curso de férias, 10 noites seguidas de A República. Embora não esteja na sequência natural, né? Ele vai romper a sequência, não podemos deixar de aproveitar o mês de férias para andar com A República, que é um livro difícil de ler, desse jeito que a gente lê em São Paulo, lendo tudo, porque eu vou a São Paulo só uma vez por mês. E eu tenho, então, duas ou três aulas geminadas lá em São Paulo. E mesmo assim, passa muito tempo até o próximo encontro. Passa 30 dias. E aí a memória que as pessoas têm do livro é uma memória já menor. Isso é que eu sempre digo, que o melhor ritmo para grupo de leitura é quinzenal. Todas as experiências que eu fiz, o melhor é quinzenal. Semanal é muito bom, só que semanal é difícil de implementar na prática. Porque o semanal exigiria, né, uma disponibilidade muito, muito grande de todo mundo. E o quinzenal é muito mais fácil de dar certo do que o semanal. O mensal é sempre pior. Aqui no nosso caso nós não sentimos isso, porque como vocês trabalham durante o mês, a gente só tem essa reunião resumo, né, final. Então não é tão atrapalhador aqui quanto é em São Paulo, que nem sempre você consegue ler o livro todo em 2 dias cheios, e aí fica com o problema de sobrar um terço do livro para o terceiro dia, que é dali um mês. Pronto, já tem um problemão de natureza didática, né? Didaticamente é difícil esse regime ser mensal para grupos de leitura em geral, né? Para grupos de leitura em geral. Eu estou fazendo o grupo da Ilíada em Curitiba, estamos na metade da Ilíada. Temos mais 6 encontros até o final do ano para terminar a Ilíada. Lendo na média de 2 cantos por vez, como estamos fazendo, temos 12 cantos. 12 cantos, estamos no canto número 13, são 24, portanto, dá tempo até de sobrar um tempinho para fazer um resumo no final. Mas lá o regime é quinzenal. Quinzenal, e o que é, me parece muito adequado para ler esse tipo de livro também. Bom, a verdade é que o Platão, né, tem uma obra enorme, e mesmo depois que nós, digamos, imaginemos que tenhamos lido todo, né, mesmo assim, sobrará aí assunto para estudar Platão o resto da vida. Platão é um desses assuntos permanentes, perpétuos, não dá para você sair disso. Ah, tem um potencial enorme de leitura para o resto da vida. Ou como as nossas tetralogias não são feitas em ordem cronológica, mesmo porque a ordem cronológica é desconhecida, não é? A principal razão pela qual não são feitas em ordem cronológica é porque a ordem cronológica é desconhecida. Exceto, com exceção de uma ou outra, que pelas indicações históricas, ou pelas... Algumas eu sei que são sequência uma da outra por razões óbvias. Quando acaba o Teeteto, Sócrates diz assim: bom, então eu tenho que ir embora. Então amanhã nos encontramos aqui, amanhã na mesma hora. Quando começa o Sofista, começa assim: bom, conforme combinamos ontem, estamos aqui. Compreenderam? Então quando é assim, você percebe as sequências. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Portanto, haverá essa questão interna, insolúvel, sobre qual é a sequência verdadeira das cronologias. Como a gente não sabe isso, nós podemos nos contentar em separar a obra platônica em três grandes grupos que correspondem, digamos, grosseiramente a 3 fases da vida de Platão. O primeiro grupo sendo o grupo platônico socrático, em que os diálogos têm fundamentalmente um viés socrático, ou seja, um viés aporético, em que muitas e muitas vezes não se termina com nenhuma solução do problema. Um segundo grupo em que há uma mistura já do método dialético de Sócrates, ou seja, com o viés socrático, que já com alguma contribuição platônica, que Sócrates vincula como se fosse um boneco de ventríloco, já contando coisas sobre o mundo que são ideias de Platão, mas estão na boca de Sócrates. E há uma terceira fase, uma fase, digamos assim, da velhice de Platão, a primeira juventude, a segunda maturidade, a terceira velhice. Em que os diálogos passaram a ser platônicos, ou seja, eles representam já quase 100% a opinião de Platão sobre o mundo, podendo até mesmo dispensar Sócrates nesse ponto. Tanto é que vocês verão que em alguns diálogos Sócrates não é o interlocutor, como é o caso, por exemplo, das leis, que é um diálogo no final da vida de Sócrates, como é o caso do sofista, que não é Sócrates quem fala, embora ele seja presente. E assim por diante. Há alguns diálogos em que Sócrates não está presente, está presente circunstancialmente apenas, porque concordando e atestando e ratificando o que se diz, até porque Platão achou que essa era uma variação literária interessante, boa, mas há pouca maneira de lidar com esse assunto a não ser por esse caminho. Esse diálogo que nós temos aqui agora, ele é um diálogo, digamos, mediano, ele é do período médio, aquele período em que Platão está ainda vinculando o método, está interessado em vincular o método socrático e está tentando agora transformar Sócrates num veiculador das suas próprias ideias platônicas. Porque isso é assim, vocês já entenderam, imagino que da última vez, e me parece que aquela variação que eu fiz é a variação central, que deve sempre ser lembrada. O primeiro Platão do primeiro período é um Platão querendo apenas mostrar o método socrático e mostrando que Sócrates queria fazer a recuperação da identidade do Logos com a coisa. Nunca esquecer isso. porque isso é Sócrates. A terceira fase, a fase final, Platão propõe a sua própria recuperação. O projeto platônico, em última análise, é um projeto de recuperação da identidade entre o cosmos e a polis. Por isso é que a obra final de Platão é toda ela de natureza política, no sentido grego da palavra político, não no sentido moderno, né? Ou seja, é uma obra que pretende demonstrar como deve ser organizada a sociedade humana, como é que se faz isso. Para que ele possa fazer essa transição entre Sócrates e ele mesmo, ele precisa de um modelo cosmológico que tem que estar no meio, que está aí mais ou menos aí definido como a teoria das formas. O modelo cosmológico, como você já deve ter reparado, se você for entrar fundo nele, você descobrirá inúmeras fragilidades. Não que ele seja ruim em si próprio, que seja em si um engano, não é. Mas é que é apenas uma descoberta de que Platão nunca se interessou muito por ele. Ou seja, Platão nunca deu ao modelo cosmológico a atenção que um filósofo daria caso visse nisso o seu principal assunto. Quer dizer, Platão mais ou menos inventa um modelo cosmológico, a ideia de que as coisas que estão aqui no mundo sensível são apenas tentativas de fazer e reproduzir aquilo que está no mundo inteligível, que é o mundo das formas, o mundo das ideias, que mais tarde passou a sofrer aquela crítica, ou aquela crítica também não é bem a palavra, mas que passou a sofrer aquela complementação chamada Segunda Navegação, não é? Feita pelo Giovanni Reale, sobretudo na Universidade Católica de Milão e na Universidade de Tübingen, aqueles alemães, que pretende que haja um terceiro nível, além do mundo sensível e do mundo inteligível, haveria um terceiro nível, que é o mundo dos princípios que unificariam tudo, que é o assunto do livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas. Embora nós não tenhamos ficado com nenhum assunto, nenhum registro platônico do que seria o mundo dos princípios, é possível que o mais próximo que se chegou no mundo na descrição do que teria sido isso seja essa obra do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria dos Princípios. Também há um outro livro dele chamado assim, A Sabedoria dos Princípios. Mas essa ideia da sabedoria dos princípios que está estipulada naquele livro.
Pois não.
Tem
outro chamado A Sabedoria da Unidade.
Também, é verdade. Esse eu não conheço. Esse é um livro difícil de achar. Eu tenho quase tudo do Mário Ferreira.
Eu tenho esse
livro. Não digo um livro, né? Eu tenho quase tudo. Quase tudo. Dos publicados, acho que faltam dois, três só. Passei anos comprando em tudo quanto é cedo esse negócio, mas esse eu não tenho.
Mas eles são complementos, a Sabedoria das Leis Eternas?
Não, a Sabedoria das Leis Eternas é um livro que nunca foi publicado em vida, foi um livro póstumo, é organizado pelo Olavo de Carvalho, que organizou. O Olavo de Carvalho foi lá falar com as filhas do Mário Ferreira e propôs a fazer uma organizada naquele negócio. Foi a salvação da lavoura, porque estava muito bagunçado tudo. O Mário tinha. É um sujeito genial, mas ele tinha problemas enormes de organizar. A obra é muito bagunçada. O que é melhor a obra do Mário bagunçada do que a obra do Arnaldo Jabor organizada? Entendeu? Às vezes isso não é nenhum problema em última análise, né? Entendeu? Não é? É claro que nós preferimos que fosse mais fácil, mas não é? Todos esses textos existem em arquivo eletrônico. E esse aí, especificamente, eu não conheço. Agora tem um outro chamado Unidade dos Princípios, que esse sim foi publicado, né? E que talvez seja, digamos, um ensaio aquele outro, mas esse outro é muito mais denso, é um livro difícil de ler, porque exige todo o conhecimento simbólico, pitagórico, que, afinal de contas, não está disponível por aí com facilidade.
Né? Esse é uma sequência, né? A última parte da enciclopédia, né? Matéria de Magíster. Aí ele lançou três volumes só, que é a Sabedoria dos Princípios, a Sabedoria da Unidade, a Sabedoria do Ser do Nada, que tem dois volumes. Aí o Olavo montou esse quarto volume, que o Mário deixou o plano inteiro, né, da coleção, né, dizendo onde estava os pedaços e tal, que é a Sabedoria das Leis Eternas.
Tem
quatro volumes, ainda que não foi publicado, agora que estava montando com o César, né?
Campinas.
Já conversamos com a Nádia, né, filha do Mário, e com o Hugo, vai fazer o trabalho que o Olavo fez nesse volume e esses outros quatro que estão para sair aí. Que é o Tratado de Esquematologia, Dialética Concreta, Igreja das Tensões e Deus.
É, ah, tá, tá vendo? Boas notícias, né?
É isso.
Porque o Mário é. E está sendo reeditado assim, meio que caoticamente, né? Cada editora pega um. A Realizações andou reeditando a Tratado de Simbólica. Aí saiu esses dias aí o
livro
A Filosofia Concreta, novamente. Ah, melhor do que nada, né? É isso? Melhor do que nada. Ainda assim tem uma grande quantidade de livros em sebo. Mas aquela meia dúzia dos livros básicos ali. Porque o Mário andou vendendo muito livro, ele criou uns métodos diferentes de vender livro, ele foi meio que inventor no Brasil da venda de porta em porta, assim. Ele mandava ler, vendeu livro na porta das pessoas. Coisa hoje inviável, né? Porque entre os porteiros e os cachorros você não consegue falar com ninguém, né? É difícil fazer uma coisa dessa. Mas como for, né? Platão tem, portanto, uma teoria cosmológica ensanduichada entre essas duas teorias éticas, né? Porque tanto Sócrates quanto Platão são filósofos éticos, são filósofos de natureza moral. Tanto um quanto o outro. Nenhum dos dois tem nenhuma, sob esse ponto de vista, nenhuma parecência com Aristóteles. Aristóteles não tinha interesse no assunto moral, a não ser secundariamente, né? Ele escreveu a Ética Nicômaco, entre dois ou três livros de ética, sendo esse o mais importante, não é? A Política, que é um livro de ética, afinal de contas. É? E ele escreveu esses dois livros aí com muito talento, são livros maravilhosos, mas Aristóteles queria, no fundo, desenvolver as ciências. Era muito diferente a postura de Aristóteles. Então, ele governa em Hegel, no Paideia, quando chega no final, vai até Platão só. O Werner Hegel não consegue dar para Aristóteles uma conotação de formação e de educação que dá para Platão. Porque o Platão é um filósofo muito mais educacional do que Aristóteles. Muito mais educacional do que Aristóteles. E esse é o assunto de Platão. É educar a sociedade humana. Esse é o assunto de Platão. Mas como é que ele pode fazer isso sem um modelo cosmológico? Não dá. Ele tem que ter alguma referência ensanduichada aí, entre a referência socrática, que é uma referência de recuperação da honestidade do Logos, né, da propriedade do Logos, portanto, e a sua própria referência da propriedade da polis. A polis precisa refletir de alguma maneira o cosmos. Não é? E esse é o sentido da obra platônica em última análise. No entanto, para poder construir o seu modelo cosmológico, ele também precisa construir o seu modelo gnoseológico, que é do que trata a segunda tetralogia, o modelo da teoria do conhecimento. Né? Ou seja, como é que a gente conhece as coisas? Esse é o problema. Porque a teoria da cosmológica de Platão, eu insisto, né, que é essa teoria do mundo das formas, do mundo das ideias, só pode ser aceitável e compreensível a partir do momento que ele estabeleça algum exame preliminar do processo de aprendizado humano, o processo de adquisição do conhecimento humano. Como é que... Porque ele está numa situação dificílima. Ele está me dizendo o seguinte, que o que é real, os meus sentidos não veem, não ouvem, não sentem, não são capazes de obter nenhum contato físico. Quanto a gente está cansado de saber que o que parece real é tudo isso que os meus sentidos veem, né? É isso, o que parece real é isso aqui. Mas ele me diz que não, que o que é real está num mundo inteligível, ou seja, não está em lugar nenhum, não tem locus, porque não está num lugar físico. Não é? Essas ideias, né? A ideia de cachorro, a ideia de branco, a ideia de céu, a ideia de árvore, a ideia de tudo existe em algum lugar. Então a gente vai fazendo perguntas embaraçantes, né? Porque aí uma teoria como essa pressupõe que você possa conversar com o filósofo de modo embaraçoso. Porque como é que eu sei que isso existe se os meus sentidos não sabem? Ah, é inteligível. Mas se é inteligível, então está me dizendo que o conhecimento é atingível por algum outro método que não apenas os sentidos. Esse é o assunto do Teteto. O Teteto, que é o próximo livro que vocês lerão, começa com essa pergunta. O Sócrates pergunta para Teteto assim: Teteto é um menino. É, o TT, me conta uma coisa, o que é conhecimento? Aí o TT responde assim, não, conhecimento é aquilo, é o produto dos sentidos, aquilo que os meus sentidos percebem. Aí o Sócrates fala assim, pô, boa tentativa, né? Obviamente não é isso que é, né? Mas ele começa concordando com o menino e tal, e depois ele vai fazendo a destruição dessa hipótese completamente, não é? Vocês percebem que a razão pela qual esses quatro diálogos, o Crático, o TT, o Sofista e o Político estão juntos, é porque todos eles, no fundo, lidam com esse mesmo assunto, que é o assunto do que é o conhecimento. Não é? O que é o conhecimento? Para eu saber, para eu poder defender a hipótese de que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento das formas, que é esse o conhecimento verdadeiro, eu preciso defender uma teoria do conhecimento, uma teoria do processo de obter o conhecimento, que é isso que Platão fará nesses quatro livros aqui, começando pelo Crático. Entenderam isso? Qual é o sentido da posição dessa obra dentro do contexto platônico? Depois ele vai expor a sua teoria cosmológica, como é que as coisas de onde vieram, como é que elas são, etc. Mas isso não está claro nesses livros aqui. Nesses livros não entram muito nesse assunto. Eles são especificamente voltados para compreender como é que nós adquirimos um negócio chamado conhecimento. E é o assunto do Crático, é nada nenhum além desse, não é? Porque no Crático, a questão central do livro, qual é? A questão é saber o seguinte, quando eu leio uma palavra, quando eu ouço uma palavra, quando eu conheço o nome de uma coisa, eu conheço esta coisa, porque eu conheço o nome. Esse é o sentido do Crático. Não há nenhum outro sentido nesse livro, não ser esse. O sentido central, né? Claro que é um livro como esse, é um livro riquíssimo, há muitos e muitas matizes envolvidas aqui, mas a pergunta central que Sócrates quer responder é a seguinte, quando eu conheço um nome, nome de alguém, Carlos, por exemplo, eu sei quando eu ouço a palavra Carlos, eu sei alguma coisa sobre o Carlos, porque a conversa toda começa com uma discussão entre Hermógenes e Crático, se vocês lembrarem bem, na qual Sócrates entra. Não é? Sócrates entra numa discussão que não era dele. Chega Sócrates e Hermógenes, que significa descendente de Hermes, na etimologia, está dizendo, ô Sócrates, ainda bem que você chegou, porque eu estou aqui brigando com o Crático. O Crático é mais velho do que o Hermógenes, né? O Hermógenes não parece ter nenhuma qualificação intelectual, assim, né? Parece ser uma pessoa, digamos, comum. E o Crático não. O Crático não é um sofista, é um filósofo. O Crático, tá? É um filósofo. Embora sempre lembre que nessa época é difícil de você diferenciar essas duas criaturas, né? Porque o que nós estamos fazendo, na verdade, é fundando a filosofia agora nesse momento. Logo, a distinção entre o filósofo e o sofista está em desenvolvimento. Ela não é uma distinção já estabelecida claramente, como nós a vemos agora, com os nossos olhos de 2000 anos para frente. Então, a gente olha para trás agora e sabe mais ou menos o que é um sofista e o que é um filósofo. Mas naquela época, não. Tanto é que Sócrates era chamado comumente de sofista. Recebia esse nome frequentemente, não é? Embora fosse contra os sofistas, um dos falsificadores do Logos, digamos assim, contra que ele se revoltava. Ele era um revoltado contra os sofistas. Não é? Portanto, ele não achava que ele era sofista. Mas, sob o ponto de vista externo, é difícil do mundo reconhecer a diferença. A diferença, justamente, se fosse fácil de reconhecer a diferença, é provável que não houvesse nenhuma necessidade de separar. Justamente porque estava tudo misturado, é que o mundo externo não reconhecia bem a diferença do sofista e do filósofo. Sócrates está produzindo a diferença entre o sofista e o filósofo, usando para isso o critério de estabelecer que o sofista não está interessado na verdade. O sofista, até por razões econômicas, das quais Sócrates se distanciava, alegando ser ele, Sócrates, indiferente ao dinheiro, ou seja, não usava isso como profissão, a sua atividade de parteiro, né, no Teteto, explica-se, a obra que Sócrates explica que ele é filho de uma parteira, E por ser filho de uma parteira, ele herdou a profissão da mãe. Ele faz a mesma coisa que a mãe, só que enquanto a mãe dá à luz as crianças das mulheres, ele dá à luz as ideias dos homens. E é uma diferença muito grande, porque quando nasce uma criança, é mais ou menos óbvio que trata-se de uma criança. Agora, quando nasce uma ideia, você nunca sabe, em princípio, se essa ideia é uma ideia que tem validade, tem que examinar. Porque ela pode ser que ela seja um ovo sem gema, que é uma analogia feita pelo próprio Sócrates na obra Teeteto. Não é? Quer dizer, pode ser que aquilo que nasceu não tenha valor nenhum. Portanto, o trabalho dele com parteiro de ideias é muito mais difícil do que o da mãe, porque a mãe não tem muita dúvida sobre o que é que nasceu, enquanto ele tem sempre dúvidas sobre se aquilo que nasceu é uma ideia que faz sentido ou não. Por isso é que ele chama a sua própria filosofia de maiêutica, porque a palavra maiêutica está associada à ideia de parto, em grego. É a palavra para parto, para parteiro, dar à luz em grego. Maiêutico, que é outro nome para a filosofia de Sócrates, como peripatética é outro nome para a filosofia de Aristóteles. Por exemplo, tem esses nomes aí, né, que são usados como referências. Então, o que acontece aqui no Crátilo é que há uma conversa inicial entre Hermógenes e Crátilo. É uma discussão, porque Hermógenes e Crátilo têm a ideia de que há uma naturalidade nos nomes, quer dizer, os nomes das nomes de tudo, tudo é nomeado em função de alguma coisa. Que a coisa tem que estar explícita no nome. É? Ou seja, para Crátilo, as coisas todas que são nomeadas, o nome de todas as coisas refletem características da coisa nomeada. Não é? E Hermógenes diz que não, que ele, Hermógenes, tem um nome chamado descendente de Hermes, não há nada na biografia dele, sob nenhum aspecto, que possa atestar esta descendência. Logo, Hermógenes tem a tese de que os nomes são meramente convenções que se põem nas coisas, enquanto que Crátilo acha que não, pelo contrário, que os nomes não são convenções, os nomes são naturais, completa a palavra natural como estou usando agora aqui, e que tudo que recebe um nome necessariamente tem alguma coisa associada digamos, onticamente com aquele homem, com aquele nome, que essas coisas não estão dissociadas. E para... Como? Ontico, quer dizer, pertence ao ser, né? Onto ser, ou seja, que ontico, tá? Onticamente, de ontico, de ontos, que é ser. Ou seja, todos os nomes revelam alguma coisa do ser que eles nomeiam. Por exemplo, Hermógenes certamente revela, né? Porque Hermógenes significa filho de Hermes. Portanto, quando alguém chama Hermógenes, deveria chamar, essa palavra está claramente relacionando uma filiação, uma descendência de um deus, que é Hermes, que é um deus. Não é? Portanto, no entanto, o Hermógenes, propriamente dito, diz que não, que ele não tem nada a ver com Hermes. Logo, o nome, o fato de chamar Hermógenes é uma escolha arbitrária do pai e da mãe dele, sei lá de quem, e que, portanto, não há nada no nome que se refira à coisa, chamada a pessoa que está ali na frente, chamado Hermógenes. E esse é o início da conversa. Todo mundo localizou bem isso, né? Está bem claro isso? Repare que essa conversa aí tem uma sutileza, essa questão inicial. Você tem que perceber a sutileza, que é a seguinte. O que Hermógenes está dizendo, tá? Não é que a palavra Hermógenes não faça sentido. O que Hermógenes está dizendo é que há uma má utilização da palavra para aquela pessoa que está ali. Porque Hermógenes não está insistindo. Também Hermógenes não está, desculpe, Crátilo não está insistindo em que a palavra Hermógenes não significa nada. Como poderíamos imaginar que Hermógenes pudesse dizer isso? Né? O que Crátilo está dizendo é que aquela pessoa que se chama Hermógenes por não ter nada de imóveis, não foi batizada de modo nenhum. Ou seja, ela não, não, aquilo que se fala, quando se fala Hermógenes, não é, na verdade, um nome, é apenas uma espécie de grunhido, uma espécie de emissão de sons, né, de sons aleatórios. Oi, olá, tudo bem? Rápido. Então, a discussão aqui é um pouquinho diferente, né? Porque há essa diferença das duas posições. Uma coisa é você duvidar de que a coisa, o nome em si, significa alguma coisa, e a outra coisa é você duvidar de que aquele nome foi atribuído mal para uma para outra coisa. Entenderam a diferença? Entendeu? É assim. Uma coisa é você duvidar que a palavra casa signifique alguma coisa em si própria. E a outra coisa é você duvidar que está errado é chamar aquele objeto de casa. Entendeu? Que são dois, são coisas diferentes, são problemas diferentes dos problemas que estão em pé aqui. Não é? Não são o mesmo problema só, são dois. Porque no fundo o Hermógenes diz assim, ó, eu me chamo Hermógenes, não tenho nada a ver com Hermes. Portanto, o fato de que eu chamo Hermógenes é meramente convencional. E diz assim em Crático, não, não é que seja convencional, é que você não foi batizado de modo nenhum. Porque no fundo, há uma necessidade de haver essa coincidência entre a coisa e o nome que aqui a ela se refere.
Isso daí, então, é basicamente o que Crático está querendo dizer, é que, por exemplo, quando São Tomás de Aquino diz que os anjos, por exemplo, eles são a sua própria espécie, por exemplo. E daí seria o caso de dizer, por exemplo, que o nome já revelasse toda a essência do ser.
É isso mesmo, tá? Isso, na verdade, é, por exemplo, a razão pela qual os judeus acham que é o nome de Deus que é proibido saber, né? Não é isso? Você sabe que é o nome de Deus que é misterioso, porque o nome de Deus revelaria toda a essência de Deus. Olha, quem acha isso é adepto de qual das teorias? A teoria de Crático. Porque a teoria de Hermógenes é o. Porque, no fundo, como nós estamos falando de duas teorias diferentes, só que será mais ou menos ao longo do caminho percebendo isso, né? E vai acabar unificando os dois problemas num problema diferente desses dois. Porque ele percebe que é completamente inútil tentar lutar contra aquelas duas possibilidades, aquela alternativa. Porque, no fundo, o problema é outro, não é esse problema saber se Hermógenes deve chamar Hermógenes ou não. Esse não é o problema que Sócrates quer discutir conosco. Embora seja aparentemente o problema, seja por aí que começa toda a conversa, o problema que Sócrates quer discutir é outro. Ele quer discutir o seguinte, afinal de contas, como é que eu conheço as coisas? É pelos seus nomes que eu conheço as coisas? Há, no entanto, na aparência do problema, duas teorias conflitantes, que é a teoria, digamos, convencionalista do Hermógenes, não é? E a teoria naturalista do Crático. Essas são as duas teorias em conflito. A teoria convencionalista do Hermógenes é o seguinte, o fato de que eu me chamo Hermógenes não significa nada, porque se eu chamasse Zé Pereira, daria na mesma. Nada mudaria porque eu me chamo Hermógenes. E a teoria do Crático é que os nomes sempre significam o que a coisa é. E, portanto, o que eu posso fazer, não que ele tenha partido desse ponto, porque isso é depois Sócrates que o convence, porque ele começa dizendo que não é possível errar. Faz toda uma insistência dizendo que o erro é impossível. Não é? Que é uma velha discussão, depois aparecerá em outros diálogos ainda, o problema da natureza do erro. Vai ser resolvido por Platão no Sofista. Somente no Sofista ele resolve esse problema. Não é? O que é, afinal de contas, o erro? Não é? O que é isso chamado de erro? Não é porque o sofista está discutindo se o sofista fala a verdade ou fala a mentira. Então, a verdade e a mentira existem? Como é que é isso? Existe essa possibilidade de erro? O Teteiro também está vendo a mesma coisa? Para discutir a possibilidade de falar a verdade ou a mentira, no fundo, é discutir a teoria do conhecimento. Por isso é que esses quatro diálogos são irmanados. É? Esses quatro da segunda tetralogia. pedido democrático, tem termo político e sufista, ou melhor, sufista político. Essa é a ordem da tetralogia do nosso problema aqui, né? Do modo como nós aqui estamos analisando. Pois então, o que é que faz Sócrates com metodologia de resolver esse problema? A primeira coisa que ele faz é entrar, aparentemente, apoiar Crático, não é? Aparentemente, ele apoia Crático e começa a fazer, então, uma série de demonstrações, dando exemplos de situações, de normas que, de fato, refletem a coisa denominada. Não é isso? E ele irá fazer uma lista enorme. Algumas dessas demonstrações são tão forçadas e tão, digamos assim, tão inadequadas, que parecem definições do Paulo Jalasca. É o Paulo Jalasca? Você às vezes tem a sensação que está ouvindo o Paulo Jalasca explicar a etimologia de uma palavra qualquer, né? Entendeu? O negócio, às vezes, elas são, dão a impressão que trata-se de deboche puro e simples. De fato, é um pouquinho mesmo. Aí, dentro dessa demonstração que Sócrates faz, um certo deboche, uma certa desconsideração, assim, ele faz um jeito que força a barra muitas vezes, entendeu? Força a barra tentando mostrar, né, que é, de onde é que vem determinada palavra, não é isso? E coisas do tipo assim, por que significa, qual é a única cerveja que rato bebe? É a mouse beer, coisas desse gênero, assim, entendeu? Coisas assim que são engraçadas e são forçações de barra, um negócio meio de comédia, de programa humorístico, né? Eu tenho absoluta certeza, hoje, depois de ter lido várias vezes o Crático, eu acho que o Crático tem ali uma certa dose de ironia muito alta, extraordinariamente alta. Mas ele vai concordando com o Crático. O Crático não está na conversa. O Crático está fora da conversa. Ele vai concordando com o Crático, deixando o Hermógenes cada vez mais apreensivo de que, tendo Sócrates a favor do outro, né, fica difícil a situação do Hermógenes, porque, afinal de contas, são dois povos contra ele. E, afinal, não há nada, aparentemente. Né? Lógico, sabemos muito a respeito dele, mas não parece ser nada irrelevante assim. É? E vai indo. Quando você trata dos nomes compostos, digamos, como Hermógenes, é mais fácil você justificar essa, digamos, vinculação entre a palavra e a coisa que ela representa. É isso? É mais fácil você registrar isso, é muito mais fácil. Mas quando você vai indo para as palavras mais simples, e depois, quando você vai partindo para sílabas, não é? Quando você vai chegando nas sílabas, quer dizer, a sílaba os. O que isso significa? Pelo critério do naturalista, essas coisas deveriam ter um significado intrínseco em si próprias, e por isso é que as coisas têm a cara que têm. É? Às vezes é verdade, tem mesmo, às vezes tem. Por exemplo, você nunca mais esquece uma poesia do Horácio, que escreve a água batendo no rochedo e termina assim, fluctus, que é aquele bagulho da onda, né, de derramando pela pedra. Então, tem um sentido de água corrente? Tem. Não é? Tem, não é isso? Mas você não pode fazer esse raciocínio para todas as coisas. Portanto, só que ele vai ficando embaraçado na medida em que ele vai chegando a um certo ponto e vai descobrindo que não é possível você justificar, não é? Até os mais minúsculos pedaços, o sentido dá sentido para os componentes fonéticos, sônicos, digamos assim, de que as palavras são compostas. Bom, a saída para essa impasse é basicamente a seguinte: você tem que dizer assim, bom, mas isso é assim porque os deuses disseram que isso é assim. Essa é uma das saídas possíveis que Sócrates levanta aí no texto. É, os deuses disseram que nos legaram esses componentes. Ou então você diz assim, não, isso é assim, porque os bárbaros nos legaram esses componentes, e esses componentes vieram de outras línguas que não a nossa, e portanto nós não sabemos mais o que significa porque falamos uma outra língua. E a terceira possibilidade de você explicar, sair dessa aporia, é você dizer assim, não, isso é assim porque esses componentes originais foram já muito depredados pelo uso, foram desgastados ao ponto de que a gente não tem mais ideia do que eles significam, e perdeu-se esse sentido nuclear. Essas três possibilidades são, obviamente, as três possibilidades muito fracas, hein? Nenhuma delas ajuda muito, na verdade. Não é? Não é isso? O que é preciso fazer aí é admitir, portanto, que, embora possa existir alguma vinculação eventual entre a coisa dominada e o modo como se a denomina, não é? Isso não é, de modo nenhum, uma obrigação. Não se trata aí de uma situação permanente e que há muitos e muitos casos em que não é possível defender essa tese. Compreendendo isso? Ou seja, ele faz apoio à tese do Kratman, não é? E quando ele chega nesse ponto, chama o Kratman. É quando o Kratman está na conversa daí. Aí o Kratman chega com a tese de que ele, que não, de modo nenhum, porque no fundo, só se pode dizer a verdade todas as vezes. Ou seja, o Kratman tenta estabelecer que aquilo que não está de acordo com essa regra não é, de modo nenhum, uma denominação, não é linguagem. O que é uma teoria fraquíssima também, porque certamente é linguagem, não é? O problema do Crátilo é simplesmente um, né? O Crátilo acha que a linguagem é tão real quanto a coisa que ela denomina. Entenderam? E agora aqui está a chave do enigma de toda a situação, não é? Não é isso? Não esquecer, antes de a gente entrar nesse ponto, eu queria voltar um pouquinho e dizer que Sócrates também desbanca a tese convencionalista. Se ele, então, faz todo um esforço para demonstrar que a tese naturalista não é capaz de explicar todos os casos, embora seja capaz em alguns momentos, e ele tenta fazer uma tentativa pânica, né, de ir para os nomes dos deuses, em um dado momento, que fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, como as coisas todas estão sujeitas ao devir, não é? Há uma porção de referências heraclitianas nesse diálogo, então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos deixar de lado as coisas que mudam e vamos falar só com as coisas que não mudam. Então, o que é ser sujeito ao devir? Ser sujeito ao devir é ser sujeito à mudança. Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, dizia que não se podia colocar o pé no rio duas vezes, porque o rio já era outro e o seu pé também era outro. Portanto, nada se repetia, tudo que existia estava sujeito ao devir. É claro que essa é uma hipótese absurda, por várias razões, sobretudo porque eu, quando declaro isso, que certeza eu posso ter que, ao declarar uma segunda vez, estou declarando a mesma coisa? Primeira restrição a essa ideia é essa, né? Que se tudo está sujeito ao devir, por que também não estaria a minha própria afirmação de que tudo está sujeito ao devir? Deve significar alguma coisa diferente depois que eu disse a primeira vez. E a segunda vez é que, se tudo está sujeito ao devir, portanto, o conhecimento daquilo que se modifica é um conhecimento parcial e um conhecimento temporário, logo nenhum conhecimento é possível. Eu não posso conhecer aquilo que muda o tempo todo? Não é? Como é que eu posso conhecer um negócio que muda o tempo todo? Não. O médico conhece o corpo humano, por isso é que ele pode chegar e recomendar para você fazer determinadas tratamentos, enfim. Agora, se o corpo humano estivesse o tempo todo mudando, ele teria que estar o tempo todo reaprendendo o corpo. Agora, que ciência da medicina haveria se nunca você pudesse ter a mesma reação de dois pacientes diferentes? Você deu lá um remédio para o paciente, quando entra o seguinte da fila, já é diferente, porque o corpo humano já não funciona com aquela estrutura química tal como era antes. E que ciência haveria se todas as coisas estivessem o tempo todo mudando e não houvesse nenhuma permanência entre elas? Não daria para saber nada, né? Nenhuma ciência seria possível. A ciência só pode existir em torno daquilo que permanece, não em torno daquilo que muda. Não é? Não é isso? Pois o que faz Sócrates, então? Quando Sócrates tenta ainda segurar a teoria naturalista, então lembrem, né, que nós temos duas teorias aqui. Tem a proposição naturalista, que é fundamentalmente o Crático, que diz que as coisas, as palavras, o logos está associado com a coisa. Não é? Que há necessariamente na palavra alguma representação concreta e eficaz da coisa que ela representa. E do outro lado temos a teoria convencionalista, que é a do Hermógenes, embora percebo que o Hermógenes não tem capacidade de defendê-la de modo nenhum, ele está apenas indignado com o fato que ele chama Hermógenes e não tem nada de Hermes. É basicamente isso, quer dizer, ele não vê em si próprio nada associado a Hermes. O Hermógenes não tem nenhuma convicção real, verdadeira, teórica sobre a teoria convencionalista, ele está apenas partindo da realidade que ele vive, né? Do exemplo real concreto da sua pessoa. Ele chama Hermógenes, mas ele não é filho de Hermes. Ele não pode ser descendente de Hermes, porque se Hermógenes significasse alguma coisa que estivesse associada ontologicamente a ele, a pessoa dele, não é? Então ele teria que ter alguma coisa que eu identificasse como filho de Hermes. Mas ele não tem. Como descendente de Hermes, ele acha, então, portanto, que podia ser chamado de Heráclito ou de Epaminondas da Arena mesmo. Tá? Entendeu? Tá? Qualquer outro nome que dessem para ele, daria na mesma, não precisaria chamar Hermógenes. Esses dois têm duas teorias, portanto, que Sócrates precisa transformar numa terceira visão para poder explicar alguma coisa para quem está lendo o diálogo, porque afinal, esse diálogo existe para nos contar alguma coisa que Platão quer nos contar. O método pelo qual Sócrates faz mais ou menos a destruição das duas teorias, ou seja, do radicalismo das duas teorias, ele vai primeiro dar a impressão que gosta da primeira, daí vai pular para a segunda, depois também vai mostrar que a segunda não dá certo, não é isso? Então Sócrates mostra para Hermógenes que de fato há casos em que é óbvio que as coisas são dominadas de uma maneira que a dominação das coisas está adequada às coisas, porque as coisas todas existem independentemente de nós. O principal argumento que Sócrates usa para destituir a teoria convencionalista é, primeiro, dando exemplos em que isso é assim. Ele dá inúmeros exemplos em que, de fato, parece estar claro que aquele nome reflete alguma coisa da coisa nomeada. E, em segundo, ele responde a essa ideia do Hermógenes com a tese de que, afinal de contas, as coisas existem por si próprias. E se elas existem por si próprias, elas têm alguma permanência. Se tem alguma permanência, deve haver alguma coisa que as nomeie que reflita essa permanência, ou seja, alguma coisa que as nomeie adequadamente. Logo, Sócrates acha que é possível defender a tese convencionalista, a tese naturalista, sob um certo ponto. Por outro lado, como há muitos e muitos exemplos de nomes que não dizem nada, ele também acha que a tese convencionalista às vezes está certa também. Entenderam o que está fazendo o Sócrates? Ele está examinando as duas teses que estão em conflito, uma de Hermógenes e outra de Crátilo, e está chegando à conclusão de que as duas estão rigorosamente erradas, ou, pelo menos, em parte, erradas. De fato, não é possível você imaginar que haja uma absoluta e total, digamos, arbitrariedade na aferição dos nomes, e ele acha que é um certo nível de aferição que pode ser ilícito e que, no entanto, quem é capaz de fazer isso é o sujeito que é o demiurgo dos nomes, que aí no texto é chamado, me parece que muitas vezes, de batizador de nomes, né? Legislador de nomes, não é? Não é isso, esse legislador de nomes, mas ele só pode ser um bom legislador de nomes se ele for capaz de ser, de algum modo, orientado por um dialético. E isso é preciso vocês, não, de modo nenhum, esquecerem, que há a necessidade de um dialético intermediar o processo de legislação. Logo, as palavras podem, de fato, convenientemente, chamar as coisas pelo nome melhor, pelo nome correto, se essa tarefa for entregue a um legislador de normas que tenha uma orientação de um dialético, porque só o dialético, como ele, Sócrates, logo Platão por extensão, tem a capacidade de estabelecer, afinal de contas, qual é o sentido daquele, adequação ou não daquele nome à coisa, pelo método dialético. Né? O que é o método dialético? No sentido socrático, por favor. Porque a palavra dialética nunca pode ser analisada apenas com uma palavra. O único lugar onde a palavra dialética está sozinha é no dicionário. Nos outros lugares, ela está se referindo a alguma perspectiva de algum filósofo. Então, o que Aristóteles chama de dialética é basicamente embate de ideias. Isso que é a dialética para Aristóteles. Quando as ideias estão em conflito, isso é dialética para Aristóteles. Mas o que Sócrates chama de dialética e Platão é outra coisa. Ambos são e aí já temos um problema, né? Começou já aí o nosso próprio problema do prático. Quer dizer, quando eu falo a palavra dialética, eu estou falando, eu sei de que coisa estou falando. Entenderam? Eu sei de que coisa estou falando, ou não sei. O fato de que cada um chama dialética como bem entende, a gente chega em Hegel, Hegel tem a dialética materialista, que depois Marx irá transformar em dialética materialista, mas Hegel é um sujeito de 1800 e pouco, né, do século XIX, início do século XIX, e no início do século XIX, a dialética é uma outra coisa, é o conflito dos opostos, gerando uma síntese, não é? Então, na cabeça de Karl Marx, o que é? Karl Marx é um hegeliano, não é? Hegel é um filósofo muito maior do que Karl Marx, muito, muito, muito maior. Tem comparação nenhuma, né? Hegel é um filósofo que teve contribuições boas. Karl Marx é apenas um. Eu nem sei o que dizer. Eu tenho muita decisão de chamar Karl Marx de filósofo. Não parece, sabe? Quando eu olho assim. Deus sabe, sabe aquele negócio que você não tem vontade de chamar o Charles Bronson de ator? Será que isso é? Entendeu? A mesma coisa eu tenho com o Marx. Eu não consigo ver Marx como um filósofo. Eu vejo Marx muito mais como um sociólogo. Né?
Aquela história da filosofia do William Marias nem aparece.
Nem aparece, né? É, acho que tem um certo sentido. Até a ausência me parece ser muito, muito, muito justa e muito eloquente.
Não é isso? Nessa questão das palavras, da linguagem, o Aristóteles, em algum texto, ele retoma essa discussão?
O Aristóteles da interpretação, que é o único livro que fala desse assunto, da interpretação.
E qual é o posicionamento dele?
Que é dos livros do Órgano, né? O Órgano. Da interpretação, o Órgano é uma sequência de livros profundamente simbólica, né? É isso? Não é? Aristóteles começa a sua obra lógica, digamos assim, a lógica, que para Aristóteles chamava analítica. A palavra lógica é uma palavra posterior, para Aristóteles a obra chama-se analítica. É? Aristóteles tem a seguinte concepção desse assunto. Ele acha o seguinte, que você tem proposições, palavras, né? Palavras que são palavras que não significam nada. Palavras não são objeto de nenhuma espécie de análise. Palavras são palavras. Então Aristóteles diz que palavras são um conjunto arbitrário de fonemas para determinar determinada coisa. Então Aristóteles tem a concepção de que as palavras, em última análise, são convencionais. Essa é a posição de Aristóteles. E está na interpretação, que é o único livro de Aristóteles que fala desse assunto. Mas Aristóteles não está preocupado com esse assunto, né? Porque, na verdade, o Aristóteles está preocupado com a coisa, né? Com aquela coisa. Ele não está preocupado se a palavra representa ou não. Isso não é um problema aristotélico, não se interessou por isso. Mas Platão está interessado nessas coisas todas, porque Platão tem um outro problema, porque Platão é o sujeito que tem que defender a ideia de que o mundo inteligível, que você conhece pelo mundo inteligível e não por outro mundo. Entenderam? Então, para Platão, o problema se a palavra funciona ou não funciona como instrumento de conhecimento é o problema mais relevante do mundo. Né? Wittgenstein, por exemplo, né, aparece aí depois do século XX dizendo que não há problema filosófico nenhum, que só existem conversas mal feitas, doenças da linguagem. Wittgenstein está certo? Bom, na teoria está errado, na prática está 90% certo. Porque, de fato, se for pensar bem, a maior parte das discussões que você vai ouvir na vida são só a confusão de palavras. As pessoas estão falando de coisa diferente e não sabem. Não viu como é que é a conversa de maluco? Aqui no Brasil, então, é tudo conversa de maluco. Ninguém está falando do mesmo assunto, está todo mundo discutindo e querendo ganhar a discussão. Não é? Todo mundo furioso porque não está ganhando. Na verdade, isso o que é? É tipicamente um desastre wittgensteiniano, em que ele tem toda a razão, que não há. Claro que Wittgenstein não está falando disso, né? Discordo dos quadros de boteco no Brasil, por favor. Né? Mas ele dizia, achava, que o que acontece é que a nossa mente funciona pela linguagem e a linguagem não é capaz de descobrir a lei de um certo ponto. Portanto, aquilo que parece ser um problema filosófico, na verdade, é apenas uma confusão sobre o que é que a linguagem pode fazer ou não. Essa é uma ideia que, na visão platônica, absolutamente equivocada, porque essa é uma ideia que inviabiliza o próprio Platão, por uma razão que nós já vamos entender, né? Mas, na prática, dizer que... Eu gosto muito do Wittgenstein, tenho muita simpatia por ele, pessoalmente, assim. Não é? Mas ele é, obviamente, um sujeito que gastou uma parte da vida lidando com problemas inexistentes, porque, no fundo, o problema que ele acha que existe, não existe. Embora, na prática, exista aí um sucedâneo, um ersatz, entendeu? Existem, na prática, hábitos concretos das pessoas que são, na verdade, uma expressão do problema que Wittgenstein acha que existe, que é o problema de discutir palavras, por exemplo. Agora, vai cair da moda aí a sustentabilidade e vou inventar uma outra palavra. Fica o Brasil inteiro debatendo palavras. Não é uma coisa terrível isso? Outro dia eu participei de um simpósio sobre inovação, uma mesa redonda. Começou uma conversa de maluco, um negócio tão inacreditável. Eu falei, olha, pessoal, vem cá. O que nós estamos fazendo aqui? Inovação, o que é isso? Por exemplo, vocês estão falando desse negócio como se fosse bom necessariamente. Mas será verdade? Por exemplo, eu não bato na minha mulher. Se eu passar a bater na minha mulher, vai ser uma inovação? Isso vai ser uma coisa bacana? Vocês acham que isso é um progresso? É uma melhoria da minha relação com ela? Entendeu? Entendeu? O que é discutir inovação? É uma conversa de maluco. Aristóteles começa, então, toda a sua obra lógica, não é? Com a sua obra lógica, dizendo o seguinte: na verdade, a obra lógica de Aristóteles é extraordinária, porque ela parte primeiro da ideia das proposições simples, dizendo como é que as suas proposições simples funcionam na interpretação. Depois ela começa a analisar como é que funcionam as relações entre as proposições, né? E esse livro irá dar origem ao coração da obra lógica de Aristóteles, que é a tese do silogismo, dizendo que o único modo como a mente funciona humana é pelo silogismo. O silogismo é o mecanismo fundamental de funcionamento da mente humana, não é? E que, portanto, todo tipo de raciocínio humano é necessariamente dedutivo. Porque o silogismo é isso, né? Todo mundo sabe o que é um silogismo. É assim, não é? Não é isso, é assim. Ou todo homem é mortal, Sócrates é mortal, é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é uma dedução. A dedução de que Sócrates é mortal é dada pelo fato de que Sócrates é homem e está incluído, portanto, em todo homem. Não é? Todo homem é mortal, Sócrates é imortal, logo Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O homem que aparecia nas duas primeiras premissas desaparece no final. Essa é a estrutura formal do silogismo. É uma afirmação da qual o termo médio, digamos assim, desaparece na terceira conclusão. Não é? Portanto, para Aristóteles, isso que nós chamamos de indução não é, na verdade, um raciocínio. Isso é importante se saber, viu? Porque para Aristóteles, indução não é, de modo nenhum, um raciocínio. Não é um tipo de raciocínio. Indução é uma coleta de dados. Então, o fato de que eu vi tantas vezes tal assunto acontecer e que eu crio uma regra que torna-se uma premissa, essa premissa que eu inventei pelo recolhimento da frequência de afirmação, de observação, não é um raciocínio. A indução nunca é raciocínio. A indução é uma espécie de recolhimento de dados, de coleta de dados. Aristóteles acha que o ser humano só pensa silogisticamente. Só silogisticamente. O silogismo é o coração do pensamento humano. É o mecanismo pela mente, que a mente usa quando está pensando. É o mecanismo do silogismo. E que ele parte, portanto, de premissas que são ou axiomáticas ou são resultado de deduções. E essas premissas, então, podem ser, eventualmente, de natureza científica ou não. Porque aquelas premissas que são... Porque os silogismos podem ser científicos ou podem ser silogismos não científicos. E os silogismos que não são científicos são silogismos que são apenas probabilísticos, que me dão resultados prováveis e não seguros. E, portanto, é preciso criar uma teoria sobre os silogismos que são prováveis. E esse livro chama-se Tópicos. Tópicos é um livro feito para isso. E termina a sua obra lógica com um livro chamado Refutações Sofísticas, em que é o livro que ele mostra como é que você engana os outros com os silogismos falsos. Porque o silogismo pode ser de três tipos, ou científico, ou probabilístico, ou falso. É de uma coerência extraordinária. A parte da obra de Aristóteles que está melhor organizada, digamos, sequencialmente, são os seis livros do órgão, os seis livros da sua obra lógica, que fazem essa sequência das proposições até os raciocínios errados. Não é? Das proposições aos raciocínios errados. Mas o nosso assunto aqui, né, é outro. Platão está tentando conseguir uma maneira de resolver o problema ou de examinar o problema que está presente ali. E como não seria muito estranho, né, como nós não devemos estranhar, que ele tenha, então, lá pela metade do livro, no final dos dois terços do livro, porque uma parte central do livro é uma parte longuíssima, com aquelas explicações tipo Paulo de Alasca, né, extremamente, algumas muito forçadas, assim, que só podem ser feitas por ironia, que não é possível, que não tem uma conotação irônica muito forte, né? Isso ele queria fazer pouco dos dois, né? Porque tanto um quanto o outro eram muito fracos, né? para discutir com ele, né? os grandes, digamos, contendores de Platão são Gorgias, são Pródigo, são esses filósofos pesados, né? Que são os grandes debatedores com Sócrates, né? Esses dão trabalho, tal, tem argumentação, tal. Mesmo Protágoras, que indiretamente é diálogo, faz diálogo, Protágoras já morreu quando Platão, acho que começou a existir. Mas ele põe lá o Protágoras e raciocina como se Protágoras fosse. Apenas para deixar claro, no tempo, por exemplo, vocês verão isso, Protágoras já aparece como um fantasma, não é? Dizendo, olha, se o Protágoras estivesse aqui, ele diria isso. Esses são os gregos contendores de Sócrates. Mas esse pessoal aí, o TT, o Tolininho, o Eutífono é um bobão. O Grito é apenas um aluno compadecido com Sócrates, não tem relevância intelectual, né, para representar alguma espécie de ameaça. Ou seja, como fosse, recuperando aqui o nosso fio da meada, nós temos então Platão frente a uma alternativa, ou a teoria convencionalista de Hermógenes, de que os nomes estão aí porque estão, independente do que eles significam, não significam nada, são todos feitos aí a título de gosto, e a teoria naturalista de Crátilo, que acha que os nomes representam alguma coisa em si próprios. Não é? O Sócrates começa tentando aderir à teoria naturalista e vai chegando nos becos sem saída que isso representa. Na medida em que ele vai diminuindo o tamanho das palavras, vai para os seus radicais, vai descobrindo que não dá para você afirmar nada sobre o significado das sílabas de que são compostas as palavras. Ora, se isso é assim, como é que você sai dessa? Ou a teoria naturalista está errada, ou ela está parcialmente certa, não é? Ou ela está certa. Mas para ela estar certa, você tem que recorrer àqueles três expedientes que eu citei a vocês. Ou foram os deuses que disseram isso, nós temos que aceitar, ou então foram os bárbaros que nos ensinaram e nós não sabemos o que os bárbaros diziam a respeito disso, ou então porque aqueles radicais foram se deteriorando com o tempo e passaram a perder o significado na medida em que o tempo passou. Então, os três argumentos muito ruins. Portanto, é necessário que você admita humildemente que a teoria naturalista tem um limite. Mas, por outro lado, ela não pode ser descartada totalmente, porque ela funciona em determinadas circunstâncias. Não é? Em certas circunstâncias ela funciona, e nessas circunstâncias que funciona, não é? ela exclui a possibilidade de Hermógenes estar certo. Porque se a teoria naturalista tem alguma viabilidade em algum momento, ela, de certo modo, inviabiliza a teoria convencionalista, que acha que os nomes são apenas os nomes e acabou, são apenas expressões arbitrárias e que não significam nada, a não ser o que a pessoa achou que queria. Com isso, volto a insistir que há uma diferença de ponto de vista entre Hermógenes e Crátilo na própria teoria naturalista, porque Crátilo acha que o que está inadequado é terem batizado o Hermógenes com o nome de Hermógenes. Não é? Então, a tese do Crátilo não é que todo mundo que está nomeado esteja certo. A tese de Hermógenes, de Crátilo, é que aqueles que não estão certos, ou seja, aqueles que não estão representados pelo nome que os nomeia, como Hermógenes, que diz que não tem nada a ver com Hermes, eles não foram nomeados, na verdade. Entenderam? O que é uma tese muito ruim de manter, muito fraca, fraquíssima. Não é? Não é fraquíssima. E a razão pela qual Hermógenes, a razão pela qual Crátilo acredita nisso, é um dos pontos mais importantes do livro, do diálogo. É porque Crátilo acha que a linguagem é uma realidade tão real quanto é a coisa que ela denomina. Entenderam isso? Que a linguagem é uma coisa tão real quanto isso é o ponto central do diálogo. Entender isso é o ponto central. Crátilo acha que a linguagem é tão real quanto a coisa que ela denomina. É mais ou menos de onde o Wittgenstein deve ter tirado o coração da sua própria filosofia. É provável. Né? Eu, toda vez que eu leio Platão, eu tenho mais certeza que Edmund Husserl inventou a fenomenologia a partir do platonismo. O que não seria de se admirar, porque dentro de Platão estão todos os grandes problemas relevantes filosóficos não resolvidos, mas pelo menos rascunhados. É, acho que aí há uma. Com isso nós podemos todos concordar. Né? Que não há novidade nenhuma, apenas a retomada de certos pontos da filosofia platônica, mais do que a aristotélica, porque no fundo o aristotelismo tem o contrário, né? Não é o contrário. O aristotelismo deve ter feito desenhado, né, a amplitude dos problemas que você tem que resolver nas ciências. E o platonismo fez a explanação, ele determinou o espectro dos problemas filosóficos centrais. Então, me parece que essa é a diferença grande dos dois, Platão e Aristóteles, sobre esse ponto de vista. Não é? Como Crátilo pensa que a linguagem é tão real quanto a coisa denominada, é que ele comete esse engano de achar, então, que aquilo que a linguagem não está contemplando com adequação não existe. Então, o que é para ele, Hermógenes, a palavra, para ele, Crátilo, o nome Hermógenes? Não é um nome, é um grunhido. Ele fala isso no livro. É um grunhido. Alguém fez assim, fez um grunhido para você. Não é um nome de verdade. Por que que isso é assim? Eu insisto, pessoal, esse é um ponto central. É porque, para Crátilo, a linguagem é tão real quanto a coisa. Mas acontece que Platão não concorda com isso. Porque Platão vai criar em seguida, na continuidade do nosso diálogo, vai criar o conceito de que uma coisa é a coisa e a outra coisa é a palavra que a imita. E imitação é a palavra-chave no raciocínio de Platão e para frente. Lembra disso? Tá? A coisa existe em si própria. Não é? A coisa existe em si própria. E essa coisa é imitada pela palavra, pelo logos. Seja uma palavra só, seja logos no sentido de discurso, porque a palavra logos tem toda essa amplitude de significados. Ela é a palavra, ela é o discurso, ela é uma ideia, não no sentido de eidos, mas no sentido de verbo, né? É isso. A palavra logos, portanto, tem toda essa conotação. Vocês estão entendendo como é que Platão está saindo do problema? Ele, o Sócrates, né? Platão, que eu digo é Sócrates aqui. Sócrates tenta defender cada uma das duas teorias, a convencionalista, tentando olhar para ela como se fosse um defensor do naturalismo. E tenta defender o naturalismo, a teoria naturalista, como se fosse um defensor do convencionalismo. Vocês não ficaram com a impressão de que ele adere àquelas duas teorias o tempo todo? Isso é uma técnica filosófica, que depois na escolástica será extraordinariamente usada e que tem origem platônica, por exemplo, no Teeteto. Estão lá discutindo aquela afirmação de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Daí diz assim Platão: alguém fala, não sei se foi ele, mas olha, nós estamos aqui discutindo esse negócio, falando mal do sujeito que já morreu, não fica chato? Fala, ah, não, tá bom, então peraí. Então agora eu vou fazer de conta que eu sou Protágoras, que saiu do túmulo e veio aqui defender-se. E aí, então, ele faz um discurso como se fosse Protágoras, mas tão extraordinariamente contundente que você quase acredita. Quer dizer, ele se põe na posição de Protágoras com, provavelmente com muito mais ênfase do que ele teria, do que o próprio Protágoras teria feito. Não é? Essa técnica de assumir a posição do outro, não é? Como se você fosse o outro, o seu adversário, é a técnica que depois chamar-se-á método escolástico, na Idade Média, que é antes de você poder apresentar a sua ideia sobre um determinado assunto, você é obrigado a repetir tudo o que o seu adversário disse sobre aquele assunto, como se você fosse o próprio adversário. Quem no Brasil foi o, aqui na nossa experiência brasileira, né, foi o rei de fazer isso, era o padre Antônio Vieira, que é um gênio dos gênios. Assim. O padre Antônio Vieira é um gênio, é o sujeito da colônia mais inteligente que andou aqui no Brasil. Período colonial, ele era português, mas morou muito tempo na Bahia, que a Bahia era a capital brasileira. Né? E o padre Antônio Vieira fez inúmeros discursos tratando de um assunto como se ele fosse inimigo de Portugal. Tem um famoso sermão em que ele defende a entrega do Nordeste para os holandeses. Explica, porque no final do sermão você fica absolutamente convencido que ele tem toda a razão, é melhor ter entregue mesmo para os holandeses aquilo. Teria ficado melhor se tivesse entregado para os holandeses. O padre Antônio Vieira era um sujeito que dizia, olha, alguém pedia a ele um tema, né, sugeria um tema para um próximo sermão, ele dizia assim, bom, depende, você quer que eu fale a favor ou contra? Porque ele tinha um potencial argumentativo igual para os dois lados. Isso é genialidade do padre Vieira. Se você quiser aprender a virgular, tem que ler padre Vieira. É claro que não dá para escrever daquele jeito mais, é muito barroco. Para um mundo moderno, é um português quase ilegível. Mas a sua capacidade de virgulação é uma coisa extraordinária. Você quer aprender a virgular? Leia o padre Antônio Vieira. Você vai aprender o que é virgular. É uma grande, grande fonte de civilização luso-brasileira, muito depreciado no mundo moderno, né? Muito, muito desconsiderado modernamente, muito fora da moda, né? É isso. Mas, mesmo assim, grande. Eu não perco a chance de ler o padre Vieira nunca. É muito bom. Eu me delicio muito com aquele sermão. Acho que são sermões longos, assim. Sermões de 2 horas, 1 hora e meia. Que ele fazia, escrevia, né? Eu não sei se ele lia, acho que ele devia ler, provavelmente. Não sei. E é um sujeito que era tido como débil mental e que sofreu bateu a cabeça e teve o tal da faísca de ver. Passou a ser um gênio depois da batida na cabeça. Você vê como às vezes bater a cabeça faz bem. E, né, conta pelo menos a mitologia, né? A mitologia do padre Vieira é que ele teve uma espécie de iluminação, assim, dado o momento do nascimento. Mas enfim. Olha, então, voltando aqui ao nosso ponto, eu agora queria entrar no coração do negócio, né? Não é isso. Por que que Hermógenes está errado na opinião de Sócrates? Porque há muitos exemplos em que, de fato, existe uma ligação entre a palavra e a coisa. Não é? Por que Trático está errado na opinião de Sócrates? Porque há muitos exemplos em que não há vinculação com a coisa, sobretudo quando você vai para os radicais, ou seja, para os pedaços menores das palavras. Então, se a palavra sabão pode até mesmo dizer alguma coisa sobre o caso, não sei se é, então, por que para você defender essa tese do Trático naturalista? Lembrando que nas línguas todas as palavras são completamente diferentes, não é? As palavras são. É difícil defender isso, né? Porque pense bem, se a palavra sabão tem um modo de escrever em cada língua diferente, né? Como é que faz para você criar uma. Né? Como é que faz para você criar uma semelhança? Porque quando a palavra é parecida, ela hyacinth, que é jacinto, por exemplo, tá bom, aí parece que uma coisa fala com a outra, mas pode pegar qualquer língua fora do tronco indo-europeu, bota então o japonês para comparar com o inglês. Aí você não encontra nenhuma semelhança mais. Pega a língua basca, Nenhuma palavra da língua básica aparece com nenhuma língua, é uma língua completamente independente. Esse é um assunto complicado, né, filologicamente falando. Mas o Platão não é um filólogo e nem Sócrates é um filólogo. Ele está apenas tentando tratar do assunto filosoficamente. E aí, então, ele descobre que nenhuma das duas perspectivas, tanto a convencionalista quanto a naturalista, estão certas. E por que que o Hermógenes está errado? Porque o Hermógenes não se convence, não se conforma com o fato de que ele não é descendente de Eros. Ele tem ele tem digamos, a prova do seu caso pessoal. E por que o Crátio está errado? Porque o Crátio é um sujeito que acredita em que a linguagem é tão real quanto a coisa. Para poder dissolver essa dúvida, o que o Platão faz? Ele diz assim, que as coisas são as coisas. E as palavras são as palavras. São coisas diferentes. São assuntos diferentes. É assim que Platão vai dissolver o mistério. Não é? Muito bem. O que ele diz em seguida? Diz assim, bom, então, se as coisas são as coisas, e se as palavras as denominam, as palavras as imitam. A ideia de imitação é uma ideia muito importante para Platão, porque aquilo que existe no mundo sensível é a imitação do mundo inteligível. Entenderam? A imitação é a regra do mundo. A regra do mundo sensível é a imitação. A imitação é o processo geral pela qual o mundo sensível existe. Tudo que existe nesse mundo sensível, diz Platão, é imitação do mundo inteligível. É uma tentativa de fazer uma cópia. Imitação, portanto, nesse sentido que é imitação. Né? O Platão costuma também falar disso de outro modo. Ele diz que tudo que está no mundo sensível participa do mundo inteligível. Participa, como se fosse alguma coisa que tem alguma coisa a ver, mas não é exatamente aquilo que está lá em cima, ou lá embaixo, não sei. No mundo inteligível, onde o mundo inteligível está, que ninguém sabe onde é, porque é um mundo que só se tem e você pode compreender pelo intelecto, não se pode compreender pelo sentido. É essa a razão pela qual na República Platão irá condenar os artistas à expulsão da cidade, porque os artistas são imitadores de segunda mão. O sujeito que faz um quadro, um molho de uma árvore, está imitando a árvore real, por sua vez, já é imitação da forma ideal da árvore. Entenderam? É um segundo imitador na cadeia de imitadores. Portanto, é um sujeito que não tem valor nenhum, porque é apenas alguém que piora as coisas. Alguém que esconde mais ainda a verdadeira árvore. Compreenderam por que Platão tem implicância com os artistas em geral na República? Porque o artista já é um segundo imitador. O mundo, o que está no mundo sensível já é a imitação. Portanto, o segundo imitador ajuda a fazer o quê? A piorar as coisas. Logo, para Platão, as palavras também são imitações das coisas. E como as palavras podem, como são imitações das coisas, elas podem imitar as coisas bem ou mal. Compreenderam? Por que que o Hermógenes pode chamar Hermógenes, mesmo que ele não tenha nada a ver com Eros? Porque a coisa, aquela coisa, aquela pessoa que está ali, recebeu uma denominação inadequada para a sua realidade, para a sua natureza. Porque a imitação foi mal feita. Com isso ele consegue resolver a restrição a toda a argumentação de Hermógenes, porque Hermógenes com isso fica feliz, porque de fato ele não se acha mais estranho se chamar Hermógenes, porque ele agora atribuirá, né, a Hermógenes a si próprio, né, a sua situação, a seu estado, ele atribuirá a si próprio o status de mal imitado, não é? É isso? É isso que ele será, mal imitado. Por outro lado, ele consegue com isso também convencer o Crátio a mudar de ideia, e o Crátio, de fato, durante a história, ele muda de ideia, né? Porque ele mostra para o Crátio que o problema é que a imitação pode ser errada, porque a coisa e o nome não estão no mesmo status ontológico. A coisa existe por si própria, E o nome que eu dou a ela é um nome que independe, independe da coisa. Porque, afinal de contas, a coisa irá existir, mesmo que eu não saiba o que é. Se eu for uma ilha deserta, sei lá, numa ilha selvagem, descobrir lá um animal que eu não sei o nome, aquele animal, por acaso, deixa de existir porque eu não sei o nome? Não, aquele animal vai estar lá exatamente como estava antes, não é? Mas se for um animal selvagem, ele também vai me comer sem saber o meu nome. Entendeu? A prova de que o nome não tem importância nenhuma é que o leão nunca sabe como você se chama e te come igual. Não é? O leão sabe que você é o João, o Pedro e tal. O leão come você igual, porque você existe como refeição, independentemente de ser conhecido do leão. É ou não é? Não parece que isso faz sentido? Então,
professor, agora...
Bom, aí nós não chegamos ao fim, tá? Só para entender isso, né? Agora é que vai começar o que Platão quer nos contar. Eu só estou, por enquanto, lidando com a solução, digamos, daquela pretensa aporia, aquele impasse que há entre a teoria convencionalista e a teoria naturalista, não é? Platão sai daqueles dois extremos, ele sai do impasse, produzindo uma recolocação do problema em outros termos. Tá? Pois não, diga.
E daí, com essa convenção, então, da linguagem do Platão que a gente constrói, a gente consegue ter acesso à coisa. Eu consigo conhecer a mesa, mesmo sabendo que essa palavra que eu uso, mesa, é diferente da mesa.
Bom, pois é, mas aí que está o problema. Essa é a questão de fundo que a gente não resolveu ainda. Esse é o problema que vai vir em seguida.
É possível, mas você não pode perceber por meio da palavra.
Bom, tá, aí já vamos chegar nesse ponto aí. Tá? Ok? Já vamos chegar nesse ponto aí sobre o que é que dá para fazer com o problema. No entanto, agora, ele só chegou no ponto em que ele resolve o impasse que havia na conversa do Hermógenes com Crato. Isso vocês entenderam bem? O impasse, ele desqualifica o impasse. Porque ele está dizendo, na verdade, que os dois não têm razão e têm um pouquinho também. Mas como é que ele resolve isso? Ele retoma o verdadeiro status ontológico da língua e da linguagem, né, do logos e da coisa. Porque vocês nunca esqueçam que Sócrates quer fazer é retomar o quê? A identidade entre a coisa e a palavra. Portanto, esse é o assunto central de Sócrates. Como é que ele faz isso? Ele faz isso por meio do método dialético, tentando, então, botar dúvidas nas afirmações que as pessoas fazem sobre determinadas coisas, até demonstrar para essas pessoas que aquilo que eles pensam, né, aquilo que eles pensam que estão dizendo, não estão dizendo. Logo, tem de haver, obviamente, uma ligação entre a coisa e o logos. Porque se não houver essa ligação entre o coisa e o logos, não, é, não há nenhum sentido na própria ideia socrática. O próprio projeto socrático é inútil. Agora, se essa ligação da coisa com o logos é feita ou não é feita pela palavra, é que é o problema central. Quando você chega num diálogo socrático, aporético, que no final das contas ele não consegue explicar o que uma coisa é, não é? Lembra do Tífone, por exemplo? Tem alguns diálogos desses que chega no final e Sócrates não diz o que é piedade. No Tífone ele não consegue dizer o que é piedade. Qual a ligação que tem entre essa situação da impossibilidade de Sócrates dizer o que é piedade e o assunto do Crato? Toda a ligação do mundo. Porque, no final de contas, né? Porque se fosse um mero problema de usar a linguagem para explicar, o que faria Sócrates? Ele teria para cada coisa uma capacidade de nomeação. Não é? Por exemplo, o problema do Eutífono, o que é a piedade? Lembra do Eutífono? Que está lá o Eutífono acusando o próprio pai de ser impiedoso? E que Sócrates o faz entender que aquilo que ele acha que é piedade não é o que ele acha que é piedade. E ele, no final das contas, é obrigado, no final, a reconhecer isso. E ao reconhecer isso, então, ele, imaginamos, né, isso é uma imaginação, que tem até desistido de acusar o pai, embora não saibamos isso. Então, o fato de que Sócrates chega no final do diálogo e fala assim, olha, eu realmente não sei o que é. Eu não sei o que é isso, piedade. O fato que ele não sabe o que é piedade É, o que representa isso de alguma maneira? O que representa isso dentro do contexto do crático? Porque se as palavras, para entender isso, é mais fácil da gente entender, voltando para a teoria das formas. Né? Olha só. Se o mundo inteligível é imitado pelo mundo sensível, não é isso? O mundo inteligível é imitado pelo mundo sensível. Olha, dentro do mundo sensível, a esse mundo não faz parte o som, não faz parte a vista. Quando você ouve uma palavra ou lê uma palavra, você não está usando, então, os teus sentidos para entrar em contato com aquilo? Pois o problema fundamental é esse, porque eu estou tentando chegar a um conceito do mundo inteligível por meio de um elemento, por um instrumento do mundo sensível. Portanto, saber o que é uma determinada coisa necessariamente não pode ser feito pelo uso da palavra. Compreenderam que o problema é esse, no final das contas, que ele está querendo nos mostrar? É que saber o que a coisa é descobre-se pela própria coisa em si, e não pela palavra que a imita, porque a palavra que a imita tem sempre uma chance de ter uma maior ou menor possibilidade de sucesso no processo de imitação. Vocês entendem, né, que veio a fenomenologia de Edmund Husserl? Está aí. Essa é a base da fenomenologia de Edmund Husserl, que é a única teoria filosófica, digamos, relevante do século XX. Assim. Então, a grande teoria filosófica é a fenomenologia de Edmund Husserl. É a grande teoria filosófica, a maior de todas. Portanto, o que ele quer nos dizer, embora ele diga isso com muito cuidado, porque ele não está aqui tentando vender a tese do mundo das ideias, porque esse livro, esse diálogo não está, não é para a gente aprender aí que, por exemplo, como no Menon, o Menon fica nos dizendo que aprender é recordar. Não é? Aprender é recordar. Agora, o processo de recordação não é um processo linguístico. Não passa por uma língua, pela língua, porque quando você lembra, quando você é submundo, não tem linguagem nenhuma, não é? Por exemplo, linguagem falada. Quando você lembra da sua mãe, você não tem um processo linguístico intermediando o processo de reconhecimento da sua mãe. Logo, o processo de recordação é um processo de superposição de imagens, não é? Um processo de superposição de ideias, mas não é um processo de intermediação linguística, não é assim? Quer dizer, um animal recorda-se também de coisas que não tem linguagem associada a isso. Como para Platão, todo o processo de conhecimento é o processo de recordação, embora isso não esteja aí no crático, o assunto, os livros que lidam com esse assunto são basicamente esses quatro, né? Que é Fédon, Menon, O Banquete e Fédon. Esses quatro livros é que lidam com, digamos, a teoria do mundo das ideias, do mundo das formas. É aí que tem essa teoria. Aqui não tem, mas para que eu possa defender a teoria de que existe um mundo das ideias com o qual eu entro em contato quando eu conheço, eu tenho que, de alguma maneira, explicar como é que a linguagem se relaciona com isso. Para isso que Platão escreveu o crático, para defender a tese que a linguagem não é um instrumento pelo qual você, de fato, conhece o que é. A coisa que é, tal como ela é, não é conhecida por meio da linguagem. Porque a linguagem será também, de certa maneira, uma forma de imitação. Ela também imita, de alguma maneira, e como imita, imita mais ou menos convenientemente. Imita bem, imita mal. E que esse processo de imitação é muito variável conforme a situação. Por isso que, em alguns momentos, a imitação é boa, porque aquela expressão, aquela palavra, é capaz de reproduzir com competência aquilo que se está imitando. Em outros momentos, há uma total arbitrariedade, imitou-se mal.
Mas mesmo que esse discurso muito bem elaborado, que imita bem, né? Se ele bem feito, você tem uma garantia que esse discurso vai gerar no locutor a mesma... recordação que você tem, né?
É, o dialético é capaz de fazer com que aquela recordação se sobreponha à palavra. Entenderam isso aqui, pessoal? Olha só. O que faz o dialético? O dialético faz o quê? Lembrando do dialético, né? Então, chega alguém e faz uma afirmação qualquer sobre o mundo. Como chega, por exemplo, eu tive que falar assim, não, piedade é aquilo que agrada aos deuses. Bom, então o que, que tem aí? Você tem logos. Piedade é aquilo que agrada aos deuses, querendo representar aquilo que se chama piedade. Aquela coisa, né? Aquela coisa que está representada nessa expressão. O que, que faz Sócrates? Sócrates vai invalidar a palavra. Não é? Não é isso que ele faz? Ele vai invalidando, ele vai fazendo perguntas e contestações daquela afirmação, de modo que aquele logos vai demonstrando ser completamente falso. Ele não pode, ele não consegue colocar outro logos no lugar daquele primeiro, por isso é que o diálogo é aporético, então socrático. Ele acaba sem uma definição. Mas ele consegue mostrar que aquele logos estava simplesmente enganando o sujeito que achava que sabia porque tinha uma frase que dizia tal coisa. O fato de que não é possível, que Sócrates não sabe o que botar no lugar disso, ou seja, ele não tem uma substituição para esta afirmação, que ele não tem uma outra explicação melhor que essa, embora essa ele sabe que está errada, né? O fato de que ele não tem uma outra explicação é apenas um sinal do quê? Ou de que o logos não foi capaz ainda de produzir um logos capaz de chegar a essa conclusão, ou o sinal de que não é pelo logos que você fará a percepção do que seja piedade verdadeiramente, que é alguma coisa que se faz diretamente sem a intermediação do logos, sem a dimensão da palavra. Como é que eu vou defender a ideia de que o mundo das formas e o mundo das ideias existem e é inteligível? Dizendo obrigatoriamente que eu tenho que usar a palavra para chegar lá. Ora, pois se é inteligível, ele não precisa de instrumentos ligados ao corpo, quer dizer, não precisa usar isso. Ele tem uma percepção direta do assunto. É uma percepção espiritual, digamos, intelectual, no sentido nous, da palavra nous grega, né? Nesse sentido, né? Espiritual nesse sentido. E é por isso que ele vai defender a ideia de que nós sabemos sempre porque nós nos recordamos de alguma coisa que os nossos sentidos não estão vendo, não estão sentindo, não estão palatando, não estão entrando em contato físico. E que o conhecimento é automático toda vez que nós nos lembramos bem. E toda vez que alguém aparece com uma explicação baseada no logos, essa explicação pode ser melhorada se um dialético como ele for capaz de examinar aquela explicação que é dada no logos até o ponto de demonstrar para quem a afirmou, para quem a trouxe, o quanto há equívoco naquela maneira de ver a coisa.
Daí que vai sair, por exemplo, Marveira vai falar a respeito da penetração nesse mundo das formas do meio do símbolo, usando a tese
agora? Certamente esse é um jeito de estender o problema. É isso mesmo. Compreenderam? Quer dizer, há um grau de conhecimento, de acordo com Platão, todo conhecimento é uma espécie de intuição. No fundo, o que você conhece pela intuição intelectual.
Então, vamos supor, o que me leva a não confundir uma cadeira com um carro é porque eu já tenho isso, eu já intuo isso.
Porque você tem uma percepção automática do que seja uma cadeira. Tanto é que você não viu todas as cadeiras do mundo. E se você visse uma só, você saberia no dia seguinte que uma outra cadeira muito diferente já é uma cadeira, porque você teria de alguma maneira descoberto essa cadeira no mundo das formas. É claro que Platão não entra no mérito de explicar porque é que as cadeiras que são artefatos humanos também estão no mundo das ideias. Ele mesmo não sabia. E por que Platão não sabia? Porque é preciso sempre se lembrar disso, quer dizer, Platão não dá atenção necessária suficiente para a sua própria teoria das formas e das ideias, porque ele não está interessado nisso. A verdade nua e crua é essa. Platão não está interessado em aprofundar a teoria das formas e das ideias, porque Platão só está querendo nos dizer que a polis precisa funcionar em harmonia com o cosmos. Ele é um filósofo prático, no sentido da palavra prática de Aristóteles, naquela categoria do conhecimento prático, que é o conhecimento que preside o nosso modo de viver. Não é? Portanto, Platão quer fazer o quê? Platão quer que a polis seja uma melhor, seja administrada de algum modo. Portanto, ele precisa de uma teoria, digamos, ele tem que ter uma referência para ele usar, para ele poder nos dizer que a república é o jeito que, no qual nós devemos raciocinar, a partir do qual nós devemos raciocinar para entender o nosso mundo. Porque Platão não é um utópico no jeito que é, por exemplo, um utópico Thomas More. Tá? É preciso entender isso, que há vários tipos de utopistas. Platão não é um utopista desse jeito, é um utopista filosófico. É um sujeito que usa uma hipótese de trabalho, e a própria ideia da hipótese de trabalho é uma ideia platônica, como metodologia, não é? Não é isso? Não pega o Meno. No Meno, Platão está lá discutindo, o Sócrates está discutindo com o Meno sobre um determinado assunto, se a virtude pode ser ensinada. Aí Sócrates diz assim, não, mas vamos primeiro definir a virtude. Aí, como o Meno não tem paciência para ficar conversando sobre isso, então o Meno, não, peraí, não, vamos direto para o assunto, vamos deixar desse negócio de discutir o que é virtude. Daí de Sócrates assim, bom, eu sinto muito, eu acho que nós não vamos conseguir nada sem fazer isso, mas já que você insiste, vamos fazer uma coisa, vamos fazer de conta que é. E inventou a técnica da hipótese, né? Você pressupõe que alguma coisa é e começa a raciocinar de trás para frente. Essa é uma perspectiva platônica, né? De lidar com o problema. É uma metodologia intelectual que está em Platão pela primeira vez, imagina. A pressuposição da conclusão para a partir dela checar as entradas e os pressupostos, as premissas. É claro que isso é, obviamente, muito precário, né? E tem que ser feito entre parênteses, né? Porque isso é apenas uma maneira de você produzir alguma luz sobre o problema que você está analisando. Mas o problema central da maioria desses diálogos aí é que nem quase uma grande parte deles não há soluções verdadeiras para os problemas. Os problemas acabam insolutos, acabam aporeticamente, prisioneiros de impasses. Aporia significa paralisia, incapacidade de andar mais. Não consigo mais andar, isso é uma aporia. Por quê? Porque às vezes está mais claro, às vezes menos claro, não é? Platão está nos dizendo que o processo de conhecimento verdadeiro se faz por lembrança. E o processo de lembrança é um processo, digamos, do espírito e do intelecto. E é por isso que quando eu sei o nome de uma coisa, não obrigatoriamente eu sei o que ela está me dizendo. Eu não obrigatoriamente conheço o que ela denota, o que ela significa. Agora, eu posso saber o que ela denota significa por convenção, não é? Como diz Aristóteles. Mas o conhecimento verdadeiro não se sabe necessariamente, obrigatoriamente, por isso. Portanto, é possível, fácil o conhecimento verdadeiramente por um processo de conhecimento direto, que é aquilo que irá Platão defender depois como sendo o método de recordação, de memória, o método de recuperar aquilo que você já sabe que existe, que você já viu antes. E como é que você sabe que isso tudo existe? Porque você já esteve no céu. Você caiu de lá porque as suas asas, a sua alma perdeu as asas, a sua alma vivia no céu com as asas. E quando ela caiu aqui na Terra, ela ganhou um corpo. E esse corpo, por ser um centro de sensações, que o corpo sente, né? O corpo sente a vista, os ouvidos, o tato, esse corpo passa a enganar você o resto da vida. Porque esse corpo te dá informações sobre o mundo que são apenas impressões falsas das coisas que de fato são. Portanto, é preciso você abandonar o testemunho dos sentidos para olhar para o testemunho do seu espírito, porque é ele que te dirá o que as coisas de fato são. E junto da confusão que o corpo produz está a confusão da palavra. Ou seja, a palavra é capaz de produzir os maiores desvios de conhecimento que você possa imaginar. E tanto como logos, como, digamos, como discurso, como com palavra individualmente. E é por isso que Platão não consegue concordar com nenhum dos dois lados, nem com a teoria convencionalista e nem com a teoria naturalista. Seja uma, seja outra, ambas estão, de alguma maneira, prejudicadas em algum ponto. Logo, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento direto, é o conhecimento possível, verdadeiramente. E é por isso que agora ele consegue dizer para nós que, de fato, há o que você conhecer. Porque, como quem conhece, na verdade, é o intelecto, porque as coisas, na sua realidade última, são inteligíveis, logo, são conhecidas pelo intelecto, esse intelecto não precisa da intermediação da palavra para produzir o conhecimento. É isso que está aí no finalzinho da história. Se a gente pesquisasse um pouquinho, encontra aí o trechinho em que Platão acaba contando isso para os dois. Parece claro isso, pessoal? Alguém viu mais alguma coisa?
Uma parte que, intensificando aquele impasse que você apresentou, ele apresenta o argumento de que as palavras possuem elas são um ser também. E que se elas são um ser, elas precisariam de algo que a imitasse se os nomes dessem sentido às coisas. A partir do momento que ele desloca, né, o eixo da discussão do ser que é representado por meio dos nomes e coloca o nome como ser, daí a coisa cai num processo infinito também.
É poético, daí terá que ter alguma imitação do ser, uma imitação da imitação do ser, uma imitação da imitação, imitação, assim até o infinito. Portanto, não pode ser. O problema central aí é você desvincular o status ontológico da coisa e da palavra. É isso que, com isso que Platão consegue resolver o problema, não o problema em si próprio, porque, na verdade, ele nunca vai nos dizer como é que a palavra acaba representando a coisa. Esse mecanismo pelo qual a palavra representa a coisa, não é? O mecanismo que faz essa ligação, esse mecanismo nunca é esclarecido durante todo o diálogo. Ficaremos sem saber como. E por que Platão sabe resolver isso? Porque ele não sabe resolver o problema central, que é da sua própria teoria, que é nos dizer como é que, sendo apenas inteligível o mundo real, como é que nós o conhecemos? Como é que a gente sabe, como é que a gente conhece esse cachorro? Qual é o mecanismo que existe dentro do conhecimento desse cachorro, cachorro ideal? Se a gente não pode vê-lo, a gente não pode ouvi-lo, não pode sentir o seu cheiro, não pode. Como então Platão nunca nos explica isso? E não nos explica isso porque, no fundo, eu insisto com vocês. Essa é uma tese muito pessoal, sabe? Eu aqui estou concluindo isso depois de estar lendo, fazendo todo esse esforço de Platão, né? Eu diria assim, que é uma coisa muito pessoal, eu acho que é, nunca vi lugar nenhum. No fundo, Platão não está muito interessado nesse assunto. Ele usa esse assunto como uma referência conceitual. Não é isso? Portanto, ele não sabe explicar como é que, quando a palavra, de fato, representa a coisa, quando há uma imitação bem feita, por que essa imitação é bem feita? Qual é o mecanismo que gerou essa imitação bem feita e que estaria ausente na imitação mal feita? Isso ele nunca explica. Porque ele também não sabe explicar qual é o mecanismo que faz com que nós possamos conhecer aquilo que é apenas inteligível e não é sensível. E quando é sensível, é fácil de explicar. Porque eu sou capaz de relacionar com um certo ordem do sentido daquilo, né? Mas quando não é sensível, aí não dá para fazer isso. Platão tenta explicar essas coisas o tempo todo, né? Isso, mas ele não consegue, então não tem uma simpatia muito grande. Porque o que é a cor para Platão? A cor para Platão é uma espécie de efluente do corpo, dos corpos, percebível pela visão. E a cor? É um tipo de efluente. Ele pega uma teoria mais antiga que ele, de um filósofo pré-socrático, e diz o seguinte, que os corpos, em geral, produzem efluentes, produzem coisas que saem dos corpos. E entre as coisas que saem dos corpos, uma delas é a cor. O que é a cor? É um efluente que os olhos percebem. O que ele está tentando fazer? Está tentando resolver o problema dessa ligação que ele mesmo criou. Ou seja, resolver o problema que ele mesmo criou. Mas ele não consegue resolver isso, ele vai deixar isso no ar. Portanto, nós não saberemos de fato como é que é possível imitar bem e quando é que nós imitamos mal. Ele resolve apenas da seguinte maneira, ele diz assim, não, para você imitar bem, você tem que pegar um legislador de palavras que esteja orientado por um dialético. Logo, ele vai atribuir a esta, digamos, esta a competência legislativa das palavras, a um determinado tipo de pessoa, que é o dialético. Mas mesmo assim, não me dirá como. O fato que me diz que é o legislador orientado pelo dialético que faz esta ligação, não me diz como é que é feito o processo. Quer dizer, o que acontece dentro da mente do legislador, instrumentalizado pelo dialético, que faz acontecer esta imitação bem feita. Portanto, o que faz Platão nesse diálogo prático é dar para a linguagem, para o logos, para a palavra, não é, o mesmo status de imitação que é o das coisas que existem concretamente no mundo. Não é? É isso. Dar, a diferença é que ele não é diretamente como uma árvore imita a árvore ideal, mas ele é uma imitação segunda, porque é a imitação daquilo que já existe. Portanto, a linguagem tem os seus limites, que não são, diferentemente de Wittgenstein, limites que impedem que haja uma percepção da coisa como ela é. Porque Wittgenstein acha que não dá para perceber o que a linguagem não permite que a gente perceba. A Platão não acha isso. A Platão acha que a linguagem é um processo de imitação, e como todos os outros processos de imitação, tem um certo limite para poder funcionar. E esse limite, no entanto, pode ser substituído com muita vantagem pela percepção direta da coisa quanto coisa, da coisa tal como ela é. E essa coisa tal como ela é, depende da percepção direta, e não da percepção direta que é dada pela relação que há entre a coisa imitada e a palavra imitante. O que ele tenta fazer aí, portanto, nesse diálogo, é, a partir deste, digamos, desse conflito que há entre essas duas partes, produzir aí uma reorganização do problema, tirando a linguagem do primeiro plano, tirando a linguagem, portanto, invalidando de alguma maneira a alternativa que estava proposta ali. Ele abandona aquela alternativa entre convencionalismo e naturalismo, mostrando que os dois têm um pouco de razão e os dois também não têm razão, e tenta então, no final das contas, responder o problema central, que é, afinal de contas, quando a gente vê uma palavra, a gente sabe que é a coisa que ela representa? E a resposta é não. Pode fazer isso se a imitação tiver sido perfeita, mas não obrigatoriamente. Então, diga, Pedrão.
Lá no começo do diálogo, ele fala que, por exemplo, você tem até várias línguas que colocam no local algum nome para se referir às mesmas coisas. É, como ele fala dos barcos lá também, para designar o mesmo objeto. É. Aí isso daí tá próximo, se não me engano, de quando ele vai falar a respeito das sílabas das palavras. Né? Então, puxando um pouquinho, talvez, assim, do lado de Aristóteles, será que, por exemplo, pensar no nome como já um significado, uma forma individual do ser, você pegar essas sílabas e essa sonoridade como matéria da linguagem?
É verdade, é que nem sempre funciona, né? Você pega, por exemplo, a árvore indo-europeia, das línguas indo-europeias. Aí há diversos exemplos disso. Por exemplo, a palavra pai, ela pai, fata, pata, pita, indo-europeia, né? Todas elas têm a mesma sonoridade. Aparentemente tem uma sonoridade mãe, assim, que se expandiu para todas as variações das línguas indo-europeias. As línguas que existem na Índia e que existem na Europa, mas não para as línguas asiáticas propriamente ditas. Essas não. Aí você tem outras palavras para pai. Né? Pai não fala com som de P. Em japonês não fala com som de P. Em chinês, nada disso. Bom, aí então, qual é o problema dessa visão aí? É porque uma coisa é ver uma ascendência comum. E é por isso que alguns fonemas se repetem ao longo do desenvolvimento das outras línguas. Então, você tem várias línguas e os fonemas vão se repetindo porque elas têm a mesma matriz. Então, nesse caso, seria assim, né? Por que a gente não entende bem qual é o sentido de pá? O que tem a ver com pá, esse pá? não é? Pá e pá. Por que, que isso está ligado? É porque isso veio lá do povo do rio Indus, sabe Deus quem? Os arianos, né? Os arianos é que são a matriz das línguas indo-europeias. E esse povo desapareceu há muito tempo e eu não sei mais o que é que significava isso, porque naquela época, quando eles existiam, talvez eles pudessem me explicar onde é que está a simbologia do pá. O que, que tem a ver esse pá com o pai? Com a ideia do pai, né? Com a figura do pai. O que, que tem a ver? Nós não sabemos mais isso porque nós não temos mais a capacidade de buscarmos a referência original, porque não há mais ninguém do mundo ariano, só há os povos que sucederam os arianos e cada um então tem a sua própria língua desvinculada, relativamente desvinculada das matrizes.
Mas o fato de você pensar nisso como matéria do nome, no caso, você está querendo indicar, isso não acaba, de certa forma, meio que perdendo a importância que você está tendo de
onde veio? É porque não é que não tem importância, é que a hipótese naturalista só poderia ser confirmada se você tivesse, então, ao quebrar os elementos do logos, né? Ou seja, quebra frases, palavras, sílabas, em subfonemas, enfim, até onde der para ir, você encontrasse em cada nível desses um significado, ou seja, uma ligação profunda, interna, entre a palavra e a coisa significada. Mas quando você vai para esses elementos pequenos, minúsculos, fragmentários demais, você não sabe mais, você não vê mais nenhuma ligação. Porque é uma coisa diferente de dizer Hermógenes é filho de Hermes. Não é? Uma coisa é isso, né? É? Eu dizer assim, chulipa, chulipa é inglês, slipper, a palavra é slipper. A palavra sleeper é dormente em inglês, que vem a ser chulipa em português. Sleep, a palavra sleep tem alguma coisa a ver com sono? Mas aí começa a ficar difícil. Eu posso imaginar que possa ter uma certa conotação onomatopaica, que possa alguém estar tentando imitar o som do ronco, e falando em sleep, sleep, alguma coisa parecida com isso, não é? Pode ser que seja, mas eu também não sei. É claro que em cada língua as onomatopeias também são diferentes, vocês sabiam disso? Por exemplo, a gente dizer que o galo faz cocoricó é só em português, porque em inglês é cucadududu. Então, para um inglês, não se diz que o galo faz cocoricó, faz cucadududu.
Até porque o galo lá canta em inglês, não canta em português.
É outro galo, né? Não tem comparação, né? É diferente. Eu quero dizer o seguinte, que na medida que você vai entrando, digamos, na intimidade da palavra, você vai perdendo a noção da sua vinculação com algum sentido intrínseco a ela própria. O que faz Sócrates tentar resolver o problema daquela forma, né? Ou os deuses é que fizeram, portanto tem razões misteriosas que não estão ao nosso alcance, ou foram os bárbaros que fizeram e nós apenas herdamos e não sabemos porque não perguntamos o que era. É terceira, então havia antigamente, mas com o passar do tempo essas palavras se transformaram em palavras depredadas pelo uso e hoje em dia não dá mais para saber como elas eram. Portanto, a hipótese naturalista tem muita fraqueza, fora o fato de que você tem todas essas línguas aí, não é isso? Todas as línguas que são línguas diferentes. E, afinal de contas, né, geram expressões fonéticas diferentes.
Porque são dois problemas diferentes, né? O problema é a própria filologia. A gente pode tentar mesmo que conseguisse reconstruir a matriz europeia, a gente não saberia por que, que essa vogal mínima, pá, quer dizer...
Mother, 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 tudo é parecido.
O problema é esse, a gente teria dificuldade para saber por que é esse fonema representa aquela coisa.
Não saberíamos isso porque perdemos a referência histórica. Portanto, na verdade, todas as três possibilidades são saídas pela tangente. Porque há, de fato, aí uma boa possibilidade de ter um certo nível para baixo, seja convenção mesmo. não tem nenhuma conotação intrinsecamente associada à coisa denominada. Por isso que Sócrates quer resolver, tenta sair dessa, dizendo assim, não, pessoal, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a coisa. E a outra coisa é a palavra com que você a denomina. Porque as palavras funcionam para as coisas denominadas na mesma relação que há entre os objetos do mundo sensível para com os objetos do mundo intelectual, intelectivo, tá? Inteligível. É isso? Para usar a palavra mais adequada. E é esse o problema todo. Logo, Sócrates sai do problema, né? Platão sai do problema, criando uma nova possibilidade gnoseológica, tá? Criando um novo processo gnoseológico, que é o que ele acha que de fato existe, que é o processo verdadeiro, que é o processo da recordação, que é o fato de que, no fundo, nós só lembramos das coisas que nós vimos, que nós já sabíamos antes. Todo conhecimento que nós temos do mundo, já sabíamos antes. Portanto, quando eu pergunto assim, é possível conhecer uma coisa por meio da palavra? Eu deveria fazer a pergunta diferente, que assim, é possível lembrar de uma coisa por aquela palavra? E aí a resposta é, às vezes sim, às vezes não, depende com que habilidade é que o legislador de palavras produziu aquela palavra em relação à coisa denominada. Se esse legislador de palavras foi orientado por um dialético, como ele, Sócrates, Platão, né? Então ele deve ter feito um trabalho bom. Por isso é que tem que existir no mundo pessoas como ele, Sócrates. Porque é preciso o tempo todo estar procurando o logo certo para dizer que aquela coisa é. Mas essa procura pelo logo certo não é uma procura independente de... Não é uma procura imune ao insucesso. E essa é a razão pela qual muitos diálogos são aporéticos, porque em determinados momentos não é possível explicar aquela coisa com palavras. Na verdade, piedade ou impiedade é alguma coisa que você sabe o que é, sem que você possa ter uma explicação verbal para isso. Às vezes, o dialético é capaz de orientar bem aí não é mais o legislador, né, mas é orientar bem o cidadão comum, para que ele possa expressar pelo logos, pela palavra, pelo discurso, melhor o que a coisa é. Ou seja, o processo do dialético é melhorar o quê? É melhorar a aproximação entre o logos e a coisa que é dita. Por isso é que eu digo para vocês que a missão de Sócrates é essa, é buscar a recuperação dessa identidade entre essas duas coisas. E para fazer isso, em princípio, em primeiro lugar, você precisa desmontar as auto-ilusões que tem o sujeito. Por isso que o método dialético é, em princípio, o método destrutivo das ilusões. Primeira etapa, você destrói as ilusões. Segunda etapa, você equaciona um problema com as suas aporias, você equaciona a aporia. Porque se o problema não tem aporias, se o problema é fácil, se não é complexo, não é alvo de assunto filosófico. Entendeu? Para poder ser alvo de assunto filosófico, não pode ser um problema, tem que ser um problema. Não é? A filosofia não se interessa por situações que não são problemáticas. Qual é o sentido que tem? Por exemplo, a literatura não se interessa por situações não tensionais. Você pega... Você acha que tem algum sentido alguém escrever um livro de um milionário que entra numa loja e compra um automóvel de 1,5 milhão? Qual seria a graça de você escrever um livro com esse conteúdo? Alguém faria isso? Não, porque isso não é assunto de literatura tradicional. Isso é assunto de literatura biográfica. Então você conta lá a vida do Onassis. Então Onassis estava se sentindo chateado, ele resolveu comprar um Rolls Royce. Então entrou numa loja e comprou um Rolls Royce. Mas isso é assunto literário? Não, é assunto biográfico no máximo. Agora, o que é assunto literário? É quando você tem lá um fulano que trabalha no McDonald's, lá de cozinheiro, e que depois de 30 anos de economizando consegue comprar um automóvel luxuoso. Aí você pode escrever isso numa história, porque aí você tem uma situação tensional. Portanto, a literatura não se interessa por situações, digamos, não tensionais. Do mesmo modo, a filosofia não se interessa por situações não problemáticas, porque só tem sentido filosófico se for problemático. Compreendem isso, né? Isso tem que ser problemático para ser tanto assim. Logo, o problema da linguagem é um problema extraordinariamente importante para Platão. Aristóteles não tem esse problema, porque Aristóteles está dizendo que as coisas são aquilo que o mundo sensível acha que elas são.
Eu estou até quando ele fala que o homem é por natureza, é, o homem imita por natureza na poética, já é outra conotação.
É, não, ele está dizendo que a arte é imitação. Isso ele está de acordo com Platão. Mas se, por um lado, Platão vê nisso um credenciamento negativo da arte, quer dizer, vê nisso um defeito na arte, e Aristóteles vê nisso uma qualidade, porque Aristóteles acha que isso que se traduz em arte tem um efeito catártico. Para Aristóteles, a arte é a catarse. Lembra que está falando só de arte do trágico, né? É isso? Não sei se vocês compreendem bem isso, mas eu mandei para o Carlos um arquivo. Você recebeu aquele arquivo com aquelas personagens gregas conforme a época?
Não.
Não recebeu?
Não.
Ué, foi para você. Ué, o que será que aconteceu? É, talvez tenha sido erro no e-mail. Vamos fazer o seguinte, vamos agora, depois do... Você fala com a Patrícia direto e pede para ela, tá? Mas eu queria muito que você tivesse cópia para todo mundo,
tá?
Porque é uma análise de sequencial de como é a cronologia das personagens ficcionais gregas. Aí você, quando estuda isso, você pega, por exemplo, a mitologia grega e olha para ela em termos de sequência, você descobre o seguinte, que o primeiro tratamento que a mitologia tem é o tratamento épico. O que é o tratamento épico? É o tratamento da Ilíada e da Odisseia. E que aquelas personagens ali, tanto humanas quanto mitológicas, são personagens que estão vivendo uma certa aventura de que nós devemos usar o exemplo. Quer dizer, nós devemos prestar atenção no que aquilo significa para podermos, né, para podermos entender alguma coisa sobre a nossa vida. Quando você vai para o teatro grego, que já vem depois das epopeias, né? As personagens do teatro grego são as mesmas personagens da época grega. Então tem lá a história de Édipo, a história de Aquiles, a história de Menelau, tudo igualzinho. Só que no teatro grego, as personagens gregas não são mais entidades cuja ação nos interessa, mas são entidades em torno das quais nós devemos refletir sobre a nossa própria vida. Quer dizer, a tragédia grega é um instrumento de reflexão sobre a existência humana, o que não é o caso da mitologia antiga, porque na mitologia antiga está-se interessado na ação humana como exemplo, não como reflexão sobre a existência humana. Então, as personagens aí já têm, digamos assim, um efeito que o Aristóteles vai dizer que é catártico. Né? Mais do que outra coisa. E quando finalmente você entra na época filosófica, as personagens gregas são agora o objeto de tratamento filosófico. Quer dizer, elas não são mais catárticas, mas Aristóteles está estudando o teatro grego, né? quando ele diz assim. Então, há uma evolução no conceito da personagem ali, né? Ao longo dessa história toda. E há uma certa problemática que é o assunto da filosofia. Quer dizer, a filosofia tanto irá entender os assuntos gregos a partir das problemáticas filosóficas que eles geram. Não mais as problemáticas humanas, como era antes, e não mais como no aspecto aventuresco. Então, tanto a tragédia quanto a filosofia são novas versões, novas capacidades de olhar para o assunto mitológico, que foi mudando ao longo do tempo do período grego, né? Da Grécia, quando entrou na Grécia clássica, começa a diminuir aquele, digamos, aquele lado aventuresco das histórias mitológicas, passa a ser muito mais uma reflexão sobre a vida humana e depois passa a ser um assunto de investigação filosófica. Essa é a evolução que há nas personagens mitológicas gregas, até que depois, então, a filosofia se laicisa, ela abandona completamente qualquer vinculação com personagens míticas gregas. Não há mais filosofia baseada em mitologia grega. Ninguém mais faz isso, né? Se ainda no tempo de Platão havia ainda menções a assuntos mitológicos, agora não há mais nenhum. Ninguém faz mais isso. Raramente você pode alguém que faça uma coisa dessa. A filosofia transformou-se numa coisa completamente abstrata, desvinculada de qualquer outra coisa. E é por isso que há essa evolução natural aí do processo de compreensão aí dessa movimentação que há dos assuntos mitológicos ao longo do percurso. Bom, o que Platão precisa fazer e que Aristóteles não precisa é prestar atenção no processo pelo qual se adquire conhecimento, que para Aristóteles é meio que axiomático. Aristóteles está preocupado com as coisas que são concretamente sensíveis. Por isso que para Aristóteles não tem nenhum sentido ficar discutindo esse assunto. Entendeu? Para Aristóteles, o que é uma palavra? A palavra é um conjunto de sons cujo sentido foi arbitrado como tal e que denomina uma determinada coisa. Essa coisa é que é o objeto de estudo de Aristóteles. Aristóteles não está lidando com o assunto gnoseológico. Platão é que precisa disso, porque Platão tem que defender a tese, muito difícil de acreditar para uma pessoa comum, de que as coisas que existem de verdade são aquelas coisas que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar, que eu não consigo sentir, que eu não consigo palpar. Quer dizer, o sorvete que existe de verdade não pode ser comido, não é? A pizza que existe de verdade não pode ser, o vinho não pode ser tomado. Então, o que é isso, afinal de contas? Não é? O que é isso, afinal de contas? A palavra é capaz de explicar isso? Olha, achei gente que acha que não. Porque, por outra razão, por exemplo, tem o William Flusser tem um livro magnífico chamado Língua e Realidade, que é um livro errado, mas é daqueles livros errados, tão caprichadamente errados, que é de uma utilidade tremenda. Esse livro chama-se Língua e Realidade, que diz o seguinte, que há três grandes famílias linguísticas do planeta e essas três famílias não conseguem conversar entre si, porque há uma limitação de capacidade de expressão de significados mobilizada pela estrutura dessas três línguas. Essa tese está rigorosamente errada, mas ele erra tão bem que ajuda a pensar no assunto com muita... O erro que ele produz é um erro fertilizante da compreensão do assunto. Por isso serve muito para entender melhor o assunto. Mas o livro vale a pena ler. Língua e Realidade. Só que está errado, tá? Tem que tomar esse cuidado. O próprio prefaciador disse que está errado. Não é uma vergonha escrever um livro e o sujeito que faz o prefácio fala assim: bom, o livro é errado, né? Mas tudo bem. Tá? Mesmo assim, não é um negócio chato você escrever um livro que já começa mal falado pelo próprio prefaciador. Né? Mas é um livro interessantíssimo que discute esse problema da linguagem. A linguagem é, afinal de contas, o único meio que há de conhecimento, ou não? Platão não pode, de modo nenhum, achar que é, porque na hora que ele acha que é, ele acabou de abrir um buraco no chão e pular dentro. Porque a partir do momento que ele acredita que a linguagem é o único meio de conhecimento possível, ele precisa associar o conhecimento com o sistema auditivo, no caso da linguagem ouvida, o sistema visual para a linguagem escrita. Olha, deve haver um conhecimento que não é assim. É essa a questão central do Crático. Ele não entra muito no mérito, porque no fundo ele só quer invalidar a hipótese da palavra, não é? E ao mesmo tempo em que ele põe um pouco de prestígio na profissão do filósofo, porque ele diz que se alguém vai conseguir fazer uma imitação bem feita, essa imitação é feita pelo filósofo, pelo dialético, né? Ele chama de dialético. E o dialético permite, então, que você imite melhor. Mas o dialético não é tudo. O dialético continua sendo um ser humano. E a pergunta que vem é a seguinte: como é que o dialético sabe? Porque o dialético deve ter algum conhecimento intuitivo que o ajuda a inviabilizar a afirmação do outro. Logo, seja mesmo assim, né, mesmo você chamando o dialético a intervir, mesmo com a intermediação filosófica, você ainda continua com o mesmo problema. E como é que o homem sabe as coisas? Como é que o homem soube pela primeira vez, não é? O homem soube pela primeira vez que era o que as coisas eram. Como é que nós soubemos pela primeira vez que as coisas eram as coisas que são? Você pega a hipótese, então, evolucionista, então é impossível explicar. Como é que um sujeito meio siniesco, assim, meio macaco, foi, conseguiu ir descobrir que as coisas eram? Como é que ele descobre isso? Como é que ele descobre que tem um pedaço de pau, entendeu? Você pode fazer isso com aquilo, pode fazer... Entendeu? É muito difícil você explicar a existência humana a partir de uma perspectiva de tabula rasa. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Há toda uma linha de filosofia inglesa, britânica, Locke, John Locke, que parte desse pressuposto. O pressuposto de que nós somos uma espécie de programa de computador livre. Né? Nós temos uma folha branca e que nós podemos escrever qualquer coisa. Tudo que nós sabemos é mais ou menos programado pela sociedade. E a pergunta que se faz nesse caso é: como é isso é possível? Quem é que fez com o primeiro ser humano isso? Porque se todos fossem brancos, né, o que aconteceria? Não haveria chance de ninguém escrever nada na folha do outro, né? Porque eu só estou escrevendo na folha branca a sua, porque a minha tem alguma coisa escrita. Mas como é que eu obtive da minha? Alguém botou em mim. Mas como é que isso faz daí para regredir para o primeiro? Tem que ter um dado momento que alguém botou alguma coisa. Portanto, a hipótese de a gente ser, de fato, assim, um ser que simplesmente de uma noite para o dia virou um ser inteligente é muito improvável. Pode ser que não seja exatamente a explicação platônica, né? Eu insisto sempre em dizer para vocês que a explicação platônica é uma explicação muito rudimentar. E é preciso você sempre lembrar disso, né? Porque ela é rudimentar no sentido, não de ser ruim, tá? Não é ruim, não, por favor. É uma explicação genial. Mas ela é aquele negócio que não foi desenvolvido com a profundidade necessária para que nós pudéssemos, de fato, entender alguma coisa.
Mas, apesar de ela ser rudimentar, se a gente não levar em conta, a gente vai cair numa teoria do Michel Foucault.
Qual delas está falando?
Por exemplo, as palavras das coisas, que o que existe na verdade é a discursividade, que você nunca conhece as coisas, você só fica atrapalhando com discursos.
Com discurso, é.
Que é muito pior do que o Platão.
Pois é, não é isso. Quer dizer, você tem toda a razão, não é isso mesmo. E aí, então, você tem essa situação aporética. Você tem de ter alguma coisa que você sabe digamos, intuitivamente, porque senão você não consegue começar a história, né? Não é? E tem de haver alguma maneira de você perceber as coisas tais como elas são, porque seria completamente absurdo que fosse o contrário. Não é? Agora, se você der para as palavras o status ontológico de realidade tal qual o das coisas, aí é que você começa a fazer a confusão toda. É isso que Platão está nos dizendo, sobretudo aqui, que nós não devemos dar às palavras o status ontológico equivalente às coisas. Porque quando você faz isso, as palavras passam a ter autonomia frente às coisas. E quando você faz isso, você tem então a miséria do mundo sofístico que Sócrates quer combater. Porque o que é, afinal de contas, o mundo sofístico que ele está querendo combater? É o mundo em que as palavras, o Logos, passou a ser mais importante do que a coisa que ele representa. O Logos passou a ser alguma coisa que prevalece frente aos fatos. Nós não estamos vivendo exatamente essa situação hoje em dia? Então, é essa situação que nós vivemos completamente no mundo. Nós precisávamos de milhares de Sócrates para fazer essa recuperação. Por outro lado, se vocês prestarem atenção, é essencialmente isso que faz o Olavo de Carvalho como filósofo. A atividade central do Olavo de Carvalho como filósofo é fazer justamente isso. Repararam isso? Que é essa atividade central do Olavo. Por que que o Olavo é um polemista? Porque o Olavo é isso mesmo. Ele é um sujeito que está tentando recuperar ao conteúdo do Logos, para que o Logos pare de falsificar a realidade. Como é que ele faz isso? Faz polemizando. Como é que é o Block Talk Radio de Sócrates? É uma praça no meio de Atenas. Vocês compreendem? De certo modo, o Olavo não tem uma quando você olha para ele assim, você não vê como um filósofo introvertido, produzindo uma obra de reflexão que vai durar 30 anos de solidão para fazer. Entende que não é assim, né? Não é? E o que, que ele é? Ele é alguém que está tentando, meio que assim, energeticamente, guerrilheiramente, lutar contra a falsificação do Logos. Começou com a ideia de lutar contra a falsificação do Logos na imprensa, que é a ideia da mídia sem máscara. Mas é isso que ele faz, quer dizer, é no fundo um ato moral. Entenderam que é um ato moral, isso que ele faz? Ele dá muito mais valor a isso a qualquer outra coisa na sua carreira de filósofo, podem reparar. Ou alguém tem uma impressão diferente dessa, pensando bem. Nós vivemos um tempo de falsidade, né? Nós vivemos um tempo de enorme falsidade, que é isso que se chama de anticristo. Dentro do cristianismo, a ideia do anticristo, que é um conceito cristão mais do que judaico, né? Que afinal está no Evangelho, está no Apocalipse de São João. Mas a ideia de anticristo é a ideia da falsificação geral das coisas, porque o anti é, tem o sentido de contraposição, né? Então, o anticristo, como é que é representado? Não é uma pessoa, um indivíduo que tenha CPF, enfim, entendeu? O que é o anticristo? O anticristo é uma falsificação geral do Cristo. Em que sentido que é uma falsificação? No sentido de que aquilo é uma mentira que transformou-se em verdade, que passou a ter uma aparência de verdade. E é isso que está sendo falsificado. Essa é a função do Olavo. O Olavo faz isso. É para isso que ele nasceu. Me parece que é uma função de uma relevância inacreditável, muito grande. Mesmo que você suponha que de vez em quando ele exagere aqui e acolá, são todas imperfeições profundamente aceitáveis dentro do contexto geral da obra. Né? Isso, tá? Não é isso? Mas vocês entendem que essa é a mesma posição que o Olavo faz. No entanto, esse processo de dizer que o Logos está falsificado e indicar onde está falso, não significa que você possa compreender todas as coisas pelo Logos propriamente dito, por ele mesmo. Porque às vezes é preciso apenas tirar dele o status de poder explicar alguma coisa pela anulação das suas tentativas, mesmo quando são bem intencionadas. E porque às vezes não é possível conhecer, a não ser pelo conhecimento direto, que é uma espécie de coisa do coração, assim. É alguma coisa do intelecto puro, é um conhecimento. Aristóteles dizia que era o nous, né? O nous de Aristóteles é uma espécie de bisturi que o Criador esqueceu dentro de nós quando nos fez. É uma espécie de... Aí é que nós, de alguma maneira, parecemos com Deus. Aí é que está a nossa imagem e semelhança de Deus. Não é fisicamente, Deus não tem corpo, não parece conosco. Deus não é um velhinho de barba branca. Né? Deus é só uma ilustração que nós fazemos. Deus não é isso. Talvez ele tenha que aparecer para nós assim, porque senão a gente não entende. Mas que não é, não é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? É que Platão é profundamente cético da possibilidade do conhecimento vivo do caminho da linguagem, embora sempre possa funcionar quando há um dialético envolvido de qualidade, quando um filósofo envolvido como ele. Então é possível agora que o Logos tenha uma semelhança maior com a realidade do todo. Então, pessoal, diga-me.
Nesse texto aqui, ele não chega a falar desse processo de aquisição do conhecimento propriamente dito.
Não, no finalzinho, deve ter. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Devia ter marcado, né? Eu estou com uma versão diferente de vocês aqui. Tradução portuguesa. Deve ter marcado aqui na. Aqui na margem. Indicação na lateral da página?
438.
438?
D.
438D.
É, baixo.
438D. Como é que começa?
Nessa dúvida entre os nomes, em que se apresentam
os
elementos da verdade,
ou
pela primeira pessoa de Jesus
Cristo, próximo.
Um
minutinho.
Então,
nós daremos
e
aqui
devemos recorrer esse, porque aqui que nos.
Só um minutinho,
peraí. É óbvio que teremos que procurar fora dos nomes alguma coisa que nos faça ver sem os nomes, qual o dado que nos faça ver.
Muito bem, aqui é um, aqui tem razão, aqui é um dos pontos, isso mesmo, tá? Vocês querem, eu estou com outra tradução, você quer ler a sua com toda a calma, por favor?
Bom, foi Carlos
que disse. Ah,
foi.
Vamos lá. Mas então, se as coisas forem assim, parece que é possível, Crático, aprender as coisas sem os nomes. Não é? Não é isso? Não é isso que Sócrates disse? No, não é? No,
no... Será possível que parece que você as coisas sem o auxílio dos nomes? Parece que sim.
Diz Crático, não é?
Por que outro meio que tão estranho se conhecê-las? Haveria modo mais natural e conclusivo do que hoje conhecer uma coisa por meio de outras, no caso de haver entre elas parentesco ou cada uma por si mesma? Pois o que a elas é estranho e diferente só poderia indicar o que lhes foi diferente e estranho.
É, porque quando você olha para as coisas e as compara, você não está entendendo as coisas em si, está entendendo o que é diferente entre elas, não é? A coisa em si mesmo é conhecida intuitivamente, entendeu? Continuando. Parece que isso é verdade, né?
Pois eu, então, disse, já não reconhecemos várias vezes que os nomes, quando bem formados, sempre se assemelham aos objetos a que são atribuídos e que são imagens das coisas.
Sim.
Está afirmando as duas coisas.
Sim, então, mas isso é que quando bem constituídos, quer dizer, quando produzidos por ação de alguém que foi orientado por um dialético.
Quando bem formados. Se de fato é possível aprender as coisas tanto por meio dos nomes como por elas próprias, qual das duas maneiras de aprender é a mais segura e dela? Aqui ele já concluiu, então.
Ele está dizendo o seguinte, que ele, na verdade ele não está entrando muito no outro assunto, porque... Ele, no fundo, esse diálogo mantém o seu status meio aporético, porque ele está querendo apenas destruir a tal da discussão anterior. Quer dizer, ele está querendo inviabilizar tanto a explicação convencionalista quanto a naturalista. Aí ele não entra no assunto em cheio, né? Porque ele vai deixar esse assunto.
Dá uma pincelada.
Dá uma pincelada, é isso mesmo.
Né?
Ele pergunta assim para o Crático: então, Crático, qual dos dois é o mais belo? Porque é possível chegar para o meio da ação, porque se ele não diz. Que é possível que a palavra seja capaz de explicar até certo ponto, qual seria o sentido em ele escrever esse livro aqui? Ou seja, o livro que ele escreveu tem de ser válido, né? Logicamente válido. Então ele não pode dizer que a palavra é completamente incapaz. Assim, a palavra é capaz de fazer a imitação, né? A imitação é a palavra-chave aqui, né? A imitação entre a coisa e o nome aqui você aumenta um pouquinho e pensa em um discurso. Não é? Porque o discurso é feito de uma coletânea de nomes. Então, essa imitação pode ser feita melhor se ela for feita por alguém que tenha sido orientado por um dialético, por um filósofo, portanto. Não é isso? Então, continue, por favor.
Se de fato é possível aprender as coisas tanto por meio dos nomes como por elas próprias, qual das duas maneiras de aprender é a mais segura e bela? Partiremos das imagens para considerá-las em si mesmas e ver se foram bem concebidas e ficarmos, desse modo, conhecendo a verdade que elas representam ou da própria verdade, para daí passarmos à imagem e vermos se foi trabalhada por maneira adequada.
Então, para você saber se um quadro, o retrato de alguém parece com aquela pessoa, você não tem que olhar a pessoa para saber se o retrato copiou bem? Então, ele está dizendo o seguinte, em vez de você ficar analisando a qualidade do tentar interpretar a coisa, porque a palavra assim, o retrato, quer dizer, em vez de você tentar adivinhar como é a coisa, porque o retrato está te contando como ela é, faça o contrário. Veja a coisa e aí interprete se o retrato está bom. Entendeu o que ele está dizendo? Quer dizer, a percepção da coisa em si própria, que não é feita pela imagem, porque a imagem aqui é a palavra, né? Essa imagem aqui é porque ele faz aqui em algum momento, usa essa comparação com a pintura. Mas está dizendo que, no fundo, é a mesma imitação, né? Ah, tudo bem.
Pois eu, então, disse, já não reconhecemos várias vezes que os nomes, quando bem formados, sempre se assemelham aos objetos a que são atribuídos e conhecimento da verdade. O modo de alcançar o conhecimento das coisas ou de descobri-las é questão que talvez ultrapasse a minha e a tua capacidade. Basta nos termos chegado à conclusão de que não é por meio de seus nomes que devemos procurar conhecer ou estudar as coisas, mas, de preferência, por meio delas próprias. É evidente, Sócrates. Detenhamos-nos mais particularmente no outro aspecto da questão, para não nos deixarmos enganar pela multidão de palavras de igual orientação. Parece, de fato, que os instituidores dos nomes os formarem partindo do pressuposto de que todas as coisas passem e se encontram no fluxo perpétuo. Porque o geral, você tem essa parte tão muito, não consigo ler.
É.
Cara, se você está melhor.
Não, eu não trouxe.
Você não trouxe. É a ideia que eu faço. Você
é a ideia que eu faço de sua maneira de pensar. Mas pode muito bem acontecer que a explicação seja outra. Eles é que, tendo caído numa espécie de redemoinho, ficaram atordoados e nos arrastam na mesma direção. Reflete, meu admirável Crátio, o que tenho sonhado tantas vezes. Se é lícito afirmar que existe o belo e o bom em si e nas mesmas condições qualquer outra particular, ou não? Parece que sim, senhor. Então, examinemos esse ponto. Sem procurarmos saber se é belo este ou aquele rosto, ou qualquer que seja, e se tudo parece encontrar-se com um fluxo perpétuo, e perguntemos se o belo em si não é sempre igual a si mesmo.
É aquilo que não muda, que é permanente, não é? Que é apenas intelectivo.
Necessariamente. Se a todo momento o belo nos escapa, poderemos com propriedade afirmar dele, primeiro, que é aquilo mesmo que dissemos, e depois, que é de determinada natureza, ou será forçoso que no mesmo instante em que falamos, ele se modifique e desapareça, deixando de ser o que era? Necessariamente. De que modo, então, o que nunca se encontra no mesmo estado poderá ser uma coisa? Se num determinado momento ele se conservasse igual, é evidente que durante esse tempo não passaria por nenhuma transformação. Por outro lado, se permanecesse sempre igual e fosse sempre o mesmo, como poderia transformar-se e movimentar-se? Você nunca chegasse a perder a forma inicial?
E aqui está assim, não se afastando da sua própria forma, que é uma tradução melhor, né? Nunca se afastando, não se afastando da sua própria forma. Ou seja, para você poder conhecer, tem que conhecer aquilo que não muda, não aquilo que muda.
Por isso ele refuta toda a teoria errada.
Completamente, completamente. A teoria errada está completamente errada.
Ele tem uma chance.
É, não, tem, é óbvio que as coisas mudam, né? Então, se ele queria dizer isso, tá aceitado, né? Porque o problema do Heráclito é supor que nada muda. Porque o fato de eu estar falando em mudança em si própria, não é? Não é isso? De eu estar falando em mudança, estou pressupondo a inexistência da mudança também. Porque eu não posso falar em mudança, não sei por contraste com a não mudança. Logo, tem que ter alguma coisa que não mude. Porque eu não posso compreender o sentido de frio se eu não compreendo o sentido de quente. Como é que é frio? Só frio, eu só entendo a noção de frio porque tem coisas que são quentes e que não são frias. Pois a ideia de que nada possa ser estável é uma ideia que compromete a própria afirmação. Ou como eu posso afirmar que nada é estável sem correr o risco de estar dizendo outra coisa com isso na segunda vez que eu digo? Tem que ter uma coisa que é estável, não é isso? Ele é absolutamente contrário, você não verá no Teteto, no próximo livro, que ele faz uma demolição também do Heráclito, toda a clareza, associando o Heráclito com o Protágoras. Porque a ideia de que o homem é medido de todas as coisas, que é a ideia central do protagonismo, que é uma bobagem, né? É completamente destruída por Platão, completamente.
Esse diálogo aí, ele já enuncia isso, no início ele cita Protágoras, no final Heráclito.
Isso. E no próximo ele cai cheio dos dois, tá? Não é isso? E esses dois estão associados intelectualmente, é uma ideia, uma junção entre essas duas ideias. E ele, obviamente, defende a tese de que só é possível conhecimento se houver alguma estabilidade. Só pode conhecer aquilo que é estável, não pode conhecer o que é instável. não é? Só o estável é conhecido, como nocivo. É isso? Continuamos, senhor Teófilo.
E mais, nunca poderia ser conhecido por ninguém, pois no instante princípio que o observador se aproximasse dele para conhecê-lo, ele se transformaria numa coisa diferente, de forma que não se poderia conhecer a sua natureza ou o seu estado.
Viu que acabei de dizer isso, né? É exatamente aí.
Não há conhecimento que conheça o objeto do conhecimento que não se encontra em nenhum estado.
Essa frase que eu coloquei uma interrogação para colocar, essa afirmação é exatamente isso. Ou seja, só se pode
conhecer,
avaliar a mudança em relação ao algo estático. É isso
sim. De fato, um saber nada sabe se souber algo que não é de modo nenhum. Então, um saber nada sabe. Tá, a minha tradução aqui, né? Só para dar uma tradução diferente.
Não,
você...
diferente.
Não, é a mesma coisa, só que traduzido diferente, né? Mesma ideia. De fato, tá? Um saber nada sabe. Quer dizer, um conhecimento não existe se souber algo que não é de modo nenhum. Quer dizer, alguma coisa que é alguma coisa que é, ou seja, o status de ser é um status ontologicamente definido. Ora, se determinada coisa nunca é, porque ela está o tempo todo mudando de natureza, o que você sabe nada sobre aquela
coisa?
O fato
de afirmar que isso é sempre mudança, está afirmando que não é.
É, isso mesmo, está sempre mudando de natureza, de ser. Isso.
É a mesma coisa que eu
vou
dizer assim. Qual é a medida desse quadro? Aí eu posso medir com um pau, são 10 palmos. E aí um outro sujeito, sei lá, o Mike Tyson, vai lá e fala assim, não, mas são 5 palmos, não são 10. Porque a medida ela muda, por isso que eu tenho um metro, né? O metro você vai ter um metro e ficando. Né? Isso é estável, né? É estável. Aí você usa essa estável para medir todo o resto.
Não, é que outro sentido. Imagine assim, imagine que tudo esteja sujeito a uma mudança permanente. Então você não tem garantias que aquela coisa que você investigou ontem continua sendo aquela coisa que você está investigando hoje. Ontem as galinhas punham ovos, hoje as galinhas estão tendo filhotes nascidos como coelhos. Não, amanhã ou depois as galinhas voarão, depois as galinhas não voarão mais. Quer dizer, com o que eu posso saber sobre galinhas? Se toda vez que eu olho para uma galinha, ela é um animal diferente. Logo, só existe ciência dos elementos que são estáveis, porque aí eu posso descrever o sistema reprodutivo da galinha, eu posso descrever o sistema digestivo da galinha, eu posso descrever, portanto, posso criar uma tese, uma técnica de criar galinhas, a partir do que eu sei. Só a ciência se houver alguma estabilidade. Pois a ideia de que tudo está sob o fluxo, portanto, tudo está sob o devir, é a ideia de que as coisas todas são novas, o tempo todo estão mudando e transformando-se em outras coisas que não eram antes. É esse o sentido do devir permanente, perpétuo, da mudança perpétua de Heráclito. Eu não posso dizer que aquele rio é o mesmo porque agora ele mudou. É, baseado nisso, nenhuma ciência é possível. A ciência só pode existir se houver alguma permanência. Eu só posso fazer conclusões científicas que já em si são precárias, né? Porque justamente por causa disso, e como eu não sei o que vai acontecer no final dos tempos, eu não posso garantir que aquela história, que garantia eu tenho que os fenômenos da natureza continuam existindo amanhã?
Então, mas o Platão não diz que essa permanência só existe no mundo intelectual,
não
existe um mundo sensível, só
no mundo
das
ideias. É por isso que eu só consigo entender o modelo. Quando eu digo que eu sei tratar de coelho, eu estou falando do coelho modelo. Aquele coelho que é o coelho permanente, que é a ideia de coelho, o modelo de coelho. Mas esse modelo de coelho não está em lugar nenhum. Ele não está ao alcance dos meus olhos e sentidos. É por isso é que a ciência é uma coisa abstrata, genérica, porque tem que ser feita em função dos modelos e não dos indivíduos concretos. Aristóteles acha que são os indivíduos concretos que existem concretamente só, não é?
Então, mas o Platão, não sei se você só pode estudar os coelhos comparado com esse coelho ideal.
É, mas como Platão não está interessado nesse tipo de estudo, ele jamais entrará na aventura de fazer isso. Porque Aristóteles consegue estudar o coelho, porque Aristóteles assim, bom, tem aqui um coelho, ó, pegou o coelho aqui, pelas duas orelhinhas em pé, branco, e agora ele vai estudar esse coelho aqui. vai ver como é que o coelho funciona, como é que ele come, como é que ele anda, como é que ele cuida dos filhotes. Então Aristóteles vai estudar um coelho real. Com Platão, não acha que aquele coelho seja verdadeiramente real, ou seja, aquele coelho é apenas uma imitação de coelho, aquele coelho só participa do coelho ideal. Então Platão tem uma espécie de desinteresse em princípio em estudar isso. É por isso que Platão não irá produzir a ciência, porque Platão não tem interesse verdadeiro nesse tipo de assunto. Platão irá se preocupar apenas com o quê? Apenas com as coisas que são permanentes e do seu impacto sobre a sociedade humana. Não esquecer que o Platão é um filósofo prático, é um sujeito que está querendo fazer a reaproximação entre o cosmos e a polis. É isso que ele quer fazer. Não é? Ele sabe, no entanto, que tudo que está aqui nesse mundo embaixo, incluindo aí a polis que ele conhece, irá sempre ser uma forma imperfeita daquilo que está lá em cima. Portanto, não dá para chamar Platão de utópico, no sentido de que o marxista é utópico. Porque os marxistas querem fazer o quê? Querem criar uma sociedade sem classes. Pois, e para o marxista, a sociedade sem classes é o único jeito de ser uma sociedade humana. Então, eles farão isso como se fosse um modelo único. Mas Platão não tem essa ilusão, porque Platão sabe que qualquer coisa que esteja no mundo sensível irá necessariamente ser imperfeita, porque ela sempre será uma imitação. O que ele quer fazer? Ele quer produzir uma conversa sobre a sociedade aqui embaixo, procurando imitar a polis ideal, aquela polis que ele descreve na República, que é a sua descrição de polis. Mas ele, na verdade, nem é isso, porque a República já é um modelo real e concreto. Diz assim, bom, a nossa sociedade devia ser assim, mas devia ser assim por que critérios? Por os critérios do mundo ideal, que ele não consegue saber bem o que é, porque, afinal de contas, ele não vê. Mas ele, como filósofo, o intui, ele sabe o que é, porque ele é filósofo. Tendo ele, então, a capacidade de investigar aquilo que os outros não investigam, porque não tem mais árvores para ver, ele, filósofo, que mantém a sua capacidade de ver. Então ele vai nos dizer, olha, eu fui lá ver como é que é, porque eu me lembrei de como é que é. Eu, filósofo, me lembrei de como é a polis ideal, e a polis, então, nossa, aqui embaixo ela tem que ser assim. O modelo é a República.
Como ele se lembrou?
Pois é, mas esse é o problema central. Quer dizer, a gente não sabe, porque nunca nos vai contar isso. Ele disse lá que é por intuição intelectual, como está dizendo aqui. Né? Não é o caso desse trechinho na tua mulher? Não é? Quer dizer, ele não nos explica o mecanismo. E por que ele não nos explica o mecanismo? Porque no fundo, ele não está preocupado com esse aspecto da coisa. Ele mais ou menos lida com isso axiomaticamente. Portanto, é possível se fazer muitas perguntas constrangedoras para Platão. Porque há em Platão uma série de assuntos mal acabados, há uma série de pontos que precisariam de detalhamento. Ele precisaria ter feito uma obra nova, outra obra, para explicar isso tudo, né? Mas, na verdade, é meio difícil de explicar, porque no fundo, é uma coisa intuitiva desde o início. Por exemplo, ela cai naquela categoria axiomática de Aristóteles. É como se Platão não se achasse na obrigação de explicar, como se isso fosse uma coisa tão óbvia que fosse autodemonstrativa, fosse autoevidente. Não é? É por isso que, no fundo, ele não explica. Não é? Por isso é que também é fácil chamar Platão de poeta, de místico. Não é? Os inimigos de Platão chamam de poeta, de místico, sonhador, que inventou essas coisas todas aí.
E também pode ser que essas respostas sejam só para os iniciados.
Pode ser, é possível. Agora, se tudo indica, se tudo faz crer, o assunto dos iniciados era pitagórico, e sendo pitagórico é, na verdade, um ensino baseado na ideia de Euclides mesmo, ou seja, do significado qualitativo dos números, não quantitativo, mas qualitativo dos números, ou seja, o que é que está acima do mundo das ideias, que unifica, de alguma maneira, as ideias em princípios menores, até unificar um só, que a unificação total é feita no princípio da unidade, né, no único. Há de haver uma unidade central acima de tudo, que é o conceito próximo de Deus, digamos assim, do cristianismo. Logo, não há pistas de que tenha sido isso. A impressão que eu tenho é de que essa todo esse conjunto da toda essa especulação sobre o mundo das formas é apenas uma especulação para produzir uma hipótese de trabalho com a qual ele possa trabalhar embaixo. Porque veja, em Sócrates, você deve ter o mesmo sistema, porque afinal, Sócrates está dizendo assim: olha, nós temos que descobrir o que é verdade. Para descobrir o que é verdade, você tem que saber de alguma maneira, mas Sócrates dificilmente entra no critério de lembrança. É claro que está sempre na boca de Sócrates a ideia de que conhecer é lembrar, né? Não é isso? Mas é muito mais importante para Platão, porque o modelo maior de todos é a da República. O modelo central de Platão, da filosofia platônica, é a da República. Portanto, é ali que esta ideia de modelo superior precisa aparecer com clareza, senão você não é capaz de entender o sentido da obra platônica. Mas, no fundo, é isso. Quer dizer, ele está dizendo que há um processo que é intuitivo, que ele não explica, não é? Intuitivo, ele não explica, que é a origem de tudo. A tentativa depois que há no mundo moderno de resolver esse problema é a fenomenologia de Edmundo Husserl, que é uma obra filosófica complicada, complexa, difícil de ler, muito mais difícil que Platão, comparavelmente mais difícil. Mas ele não faz, não entra no mérito dessas coisas, entendeu? Essas coisas são, digamos, de alguma maneira secundárias. Portanto, o que que há em Platão de absolutamente, digamos, garantido? Primeiro, a divulgação do método dialético socrático-platônico, porque esse está comprovado na obra inteira. O seu método de funcionamento e a sua eficácia. Segundo, a noção de hierarquia dos conceitos, que é essa noção de que existem níveis de realidade superpostos uns aos outros. Porque isso, de fato, existe. Se é bem como Platão diz, não é para você achar assim fanaticamente que é. Não se deve levar a teoria da reencarnação platônica muito a sério. Ele mesmo não levava a sério. Ele não levava essa teoria a sério. Nós levaremos mais. Não é? E a ideia é depois de que é preciso recuperar sempre aquilo que foi perdido, quer dizer, recuperar a verdade como base da filosofia, tanto na proposição socrática de recuperar a verdade do Logos, quanto recuperar a verdade da Polis. Essas duas proposições é que são, no fundo, o objetivo central da obra platônica. E nisso, nesses pontos, me parece que não há muito o que discutir, não há muito debate. Agora, o método, quer dizer, o modelo do mundo das ideias, do mundo das formas, esse é um modelo muito literário. Por ser muito literário, tem conteúdos, às vezes, muito mais poéticos do que objetivos. E não sei, talvez, por outro lado, se é possível explicar isso mais do que isso, sabe, ter mais essa, né? Quer dizer, eu também não tenho certeza que dá para lidar com isso por outro jeito que não seja esse. Se dá para fazer diferente, dá para fazer cientificamente isso? Bom, responda à fenomenologia, que é ela que tenta fazer isso, então, né? É ela que tenta fazer a filosofia disso, tentando fazer isso em toda a sua extensão. Então, isso já é um negócio agora do século XIX, do século XX, já é alguma coisa muito moderna. Não é? No entanto, a matriz desse negócio está dentro do Platão. Você quer terminar, por favor? Terminar de ler isso?
O processo de aquisição de conhecimento, mesmo não explicado detalhadamente nesse texto, ele se refere à aquisição do conhecimento do mundo das ideias ou do mundo concreto?
Não, do mundo das ideias, porque o mundo concreto é o mundo que é falso, que é uma ilusão.
Então, o conhecimento, quando ele fala aqui nesse texto, ele está
no conhecimento,
no modelo.
Tá, sempre no nível do mundo das ideias, sempre. É esse conhecimento que ele está dizendo que é intuitivo. Porque o conhecimento da existência das coisas concretas em volta aqui é feito pelos sentidos, não é? Mas o que os sentidos percebem é apenas uma coisa ilusória. Porque, afinal, é preciso entender o que a coisa é, e a coisa é não está no mundo sensível, está no outro mundo, portanto, só pela intelecção é que você consegue fazer isso. Né? Só o nível intelectivo é que consegue entender, de fato, o que é, o que a coisa é em si.
E a linguagem?
A linguagem funciona como uma espécie de imitação da coisa de um certo no seu nível. Né? Portanto,
essas imitações, bom, todos os objetos do mundo concreto são imitações.
São.
E se a linguagem é uma imitação de uma imitação?
É, por isso é que a linguagem é muito difícil de funcionar como instrumento de conhecer o mundo, a não ser que seja uma palavra, uma linguagem, um discurso que tenha sido produzido por alguém orientado por um dialético. Portanto, é possível que um filósofo consiga, por meio da palavra, descrever o mundo tal como ele é. Mas isso não é garantido. E o fato de que uma grande parte dos diálogos de Sócrates acabam, os diálogos socráticos, né, acabam sem nenhuma definição, é apenas a comprovação de que às vezes não é possível. Ok? Vamos terminar de ler isso aqui então, pessoal? Rapidamente.
Não seria mesmo razoável afirmar, Cátio, a possibilidade do conhecimento se todas as coisas se transformam e nada permanece fixo? Se isso mesmo, o conhecimento, não se modifica nem se afasta do conhecimento, então o conhecimento permanecerá e haverá conhecimento. Mas se a própria ideia do conhecimento se modificar, terá de transformar-se em uma ideia diferente do conhecimento, então não haverá conhecimento.
Então, quer dizer, se a própria ideia do que seja conhecimento se modifica, o conhecimento se autoanula, porque não é mais conhecimento, é outra coisa qualquer.
Se sempre se transformasse, nunca poderia haver conhecimento. E pela mesma razão, não haveria alguém que conhecesse, como também não poderia haver um objeto de conhecimento. Mas, se subsiste a pessoa que conhece e bem assim o objeto de conhecimento, como conhece, como também o belo, o bem e todas as demais coisas, não me parece que tudo a que há pouco nos referimos tenha qualquer semelhança com o fluxo ou o movimento. Se as coisas se passam realmente desse modo ou da maneira definida pelos sectários de Heráclito e muitos outros, não é fácil decidir, nem se disporia nenhum homem de senso a entregar-se a si mesmo e a sua alma à tutela das palavras, nem confiaria nelas e nos instituidores de nomes, a ponto de asseverar que sabe alguma coisa e forma juízo desfavorável a respeito de si mesmo e de tudo mais, como afirmar que nada é são. Que nada é são, mas que tudo cola como vaso de barro, e de conceber as coisas como pessoas atacadas de defluxo e como nariz sempre a estilar. É possível, Crátio, que tudo realmente seja assim. É possível também que não. Reflete bem e com coragem sobre o assunto, sem nada aceitares levianamente, pois ainda és novo, dispõe de tempo e não deixes de comunicar-me e de encontrar em tudo investigações. Assim o farei, mas podes ter, Sócrates, a certeza de que não sou inexperiente nessa questão e que quanto mais reflito e me ocupo com ela, tanto mais sou inclinado a aceitar a minha vida.
Então, parece que está bem compreendido isso. Muito bem. Olha, pessoal, eu queria dizer para vocês que essa formação, digamos, de filosofia clássica, que todo mundo pode fazer, né? É o melhor de todos os instrumentos para você adquirir anticorpos contra babaquices, em geral. É o único jeito, porque é assim, você pega esses diálogos platônicos, descobre que essas questões que são hoje em dia aí, que estão aí do movimento, foram completamente resolvidas. Não é? Há 2.500 anos, e é uma coisa inacreditável como é que se consegue voltar aos mesmos erros, às mesmas confusões. É uma coisa de ignorância, assim, no sentido técnico da palavra. Joga-se fora toda a nossa herança e a gente transforma-se em burro novamente. A gente não consegue vencer com a experiência. É como aquele negócio do português da casca de banana. Contei para vocês, o português andando na rua e tinha uma casca de banana assim, 10 metros na frente, ele olhou e falou: ah, meu Deus, mais um tombo. Entendeu? Esse é o problema central dessa história toda. Não é? Então, com isso, são 5 horas, eu vou ter que ir embora, infelizmente. Daqui a 30 dias, o último encontro do ano, nós vamos ter o Teteto. Não é isso? Todos preparados? O Teteto é a continuação natural desse diálogo aqui, vocês verão ver. Que há muitos assuntos que são completamente correlacionados. Façam aí, invetam-se com a preparação. Nos vemos aqui.
Até daqui. Você vai deixar o xerox, cara?
Vou deixar o xerox ali na Estúdio Pops, tá?
Vamos ligar para a Patrícia agora. Aí você fala com ela agora.
Ah, é. Verdade.
Professor, o curso de São Paulo.
São Paulo está decidido, segunda quinzena de janeiro, República.